Olá, boa noite para você que está chegando aqui na TV Cenário mais uma vez. É um grande prazer, muita gente na expectativa. Você que está chegando agora, boa noite, vai compartilhando, vai marcando seus amigos, porque o podcast com o Jair já está no ar. Pedi para a galera aí abaixar o volume. Vai entrando aí, pessoal. Estamos aqui no podcast com o Jair nesta sexta-feira. Falta poucos dias agora, né, para as eleições. E hoje o podcast mais uma vez promete, né, porque novamente nós convidamos ele. Na realidade, essa vez não foi convite, foi direito de resposta. Dr. Jorge Abissarra, daqui a pouquinho eu vou pedir para que abre a tela, mas antes disso, eu já quero dar boa noite para você que está chegando, né? E já vou dar boa noite para a galera que está chegando aqui. É muito importante, pessoal, você chegar, compartilhar, marcar os seus amigos, colocar nos maiores e melhores grupos que você conhece, porque o podcast hoje promete. Direito de resposta, para quem não sabe, é o seguinte. Toda vez que eu tenho o programa, que eu entrevisto pessoas, eu digo o seguinte, qualquer pessoa citada na reportagem, ela pode se manifestar e ter voz também para poder responder qualquer situação. Vocês acompanharam que do último podcast, eu entrevistei aqui o deputado estadual Rodrigo Gambale, e aí ele foi perguntado também sobre algumas questões em relação de falas do Jorge, aí ele falou também, respondeu, e ele falou algumas coisas pesadas em relação ao Dr. Jorge. O Dr. Jorge, na sequência, entrou em contato com a nossa direção, comigo, pediu direito de resposta e hoje ele está aqui no nosso programa, no podcast com o Jair, nessa sexta-feira. Eu quero agradecer já, de antemão, a grande audiência que nós tivemos da última vez que o Dr. Jorge esteve aqui. Bateu recorde, né, de audiência. Ele terminou o programa aí com mais de 3 mil pessoas que assistiram o último podcast dele e hoje promete ainda mais, porque muita gente está na expectativa aí para poder assistir novamente o Dr. Jorge Abissarra. Então, você que assistiu o Dr. Jorge da última vez, eu gostaria de pedir encarecidamente que você também mande aí para mais pessoas, compartilhe, porque o programa já está no ar, já está subindo a audiência aqui. Tá muita gente. Eu já vou aproveitar, antes de abrir a tela, dar boa noite para vocês. Edilson Ribeiro, boa noite. Primo Bahia, boa noite. Lídia Rosa, boa noite. Mara da Silva, boa noite. Ivone, boa noite. Josi Santos, boa noite. Jabba Ramalho, boa noite. Heraldo Macedo, boa noite. Douglas Espada, oi Espadinha, boa noite. Compartilha, hein, meu irmão. Não fica só assistindo aí, não. Tem uns espião que só entra para ficar espionando aqui. Agora você, eu sei que é parceiro, então compartilha aí. Alan Gomes, Everton Moraes, vocês lembram desse nome? Everton Moraes foi citado também na vinda aí do deputado Rodrigo Gambale, e ele está aqui no estúdio também, no momento oportuno, eu vou convidá-lo a participar também aí do podcast. Alemão Churrasqueiro me ligou agora, ligou para o Dr. Jorge também, já estamos aqui ao vivo. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Adriana, tem bastante gente. Eu estou enrolando aqui para você compartilhar. Nós já vamos abrir a tela para as considerações iniciais aí do Dr. Jorge Abissarra. Emanuel, boa noite. Ó, você fala boa noite para mim, eu respondo e você compartilha, tá bom? Vamos lá, então. Luiz, respeita Januário, está a postos aqui. Luiz, abre a tela que o Dr. Jorge Abissarra já está ali no seu celular. Doutor, boa noite, doutor. Seja bem-vindo aí ao podcast com o Jair, depois você continua marcando o povo aí, mas antes, dá uma boa noite pro pessoal que tá ali naquela telinha te aguardando.
Jair, boa noite a todos, é um prazer mais uma vez, uma satisfação estar aqui no seu programa, estou muito feliz de estar aqui. Eu só vou pedir 5 segundos, só um minutinho, Luiz, só um minutinho, eu já volto,
pera. Não, deixa fechar da tela, não, Luiz, não aprendeu.
Agora já voltei. Agora eu vou fazer aquela cara de cínico, né? De falso. Cara de falso, né? Que o Gambaroso fez outro dia, né? Ah, estão filmando, pera um pouquinho, que eu tenho que fazer a cara de falso. Nós não podemos esquecer dessa possibilidade. Então, eu já fui ali e já voltei e já fiz a cara de falso. O que você acha, Luiz? Tô bem? Jair, tô bem assim de cara de falso?
Doutor, hoje nós vamos, claro, nós vamos dar o seu direito de resposta, vou abordar alguns assuntos, porque eu costumo dizer que, assim, campanha eleitoral infelizmente, a gente percebe que não fica só no campo da política, das propostas, né? Acontece de divulgar em vídeos, fazerem fake news, inventar história, e a gente quer tirar alguns assuntos aí também a limpo. Mas antes, vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, pedir aqui, ó, deixa eu pegar o link aqui, que eu esqueci de mandar para alguns grupos, mas antes disso eu gostaria já do Luiz. Abre a tela, Luiz, vai ficar passando aqui depois, pessoal, um novo patrocinador do Grupo Cenário de Comunicação, já quero mandar uma boa noite aí. Já tá lá? Ah lá, tá na tela lá, hein? Falei na hora, hein? Se fosse combinado, não ia. Movicar, quero mandar um boa noite pro Wesley, parceiro aí. Tive uma reunião agora com o grupo dele, o pessoal de ótima qualidade, proteção veicular. Gente, meu, tomei até um susto de forma positiva. Proteção veicular completa pro seu veículo a partir de R$59,90. E não tem negócio de ano não, viu? Não tem esse negócio de ano não. Pode ser carro novo, carro mais antigo, carro mais velho. Qualquer ano você consegue proteger aí o seu carro. E também, gente, para você que precisa ganhar uma grana junto na Movicar, eles estão contratando captadores de consultores, na realidade, para fazer captação. Então você pode ter salário aí, um salário extra aí de mais de R$4.000 por mês. Como que é? Tá desempregado? Tá desempregada? Ó, eu vou te passar um contato aí, um telefone, para você entrar em contato com a Movicar, com o Wesley, com o pessoal lá. Então para você que tá precisando aí de trabalhar, de ganhar uma grana, meu, fiquei muito encantado da forma que eles trabalham, muita competência. Você vai entrar em contato no 11-4858-1352. 11-4858-1352. Vai falar lá com a galera do Wesley Movicar, novo parceiro do podcast do Grupo Cenário de Comunicação, que a partir de semana que vem a gente vai estar divulgando eles em todas as nossas plataformas. Sejam bem-vindos aí. Doutor, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade.
Jair, a gente começou aqui com uma brincadeira, porque às vezes muitas das pessoas ainda não sabem, né, que o gambaroso, que é a mistura do gambale com mentiroso, né, fez... Numa gravação aí no passado, uma semana atrás, 10, que ele falou assim: olha, a hora que vocês forem gravar, deixa eu fazer a cara de falso, né? Deixa eu fazer a cara de falso. E aí eu fiz essa brincadeira, né? Pra fazer a cara de falso que ele falou que faria. Mas enfim, estamos aqui e eu fiz já a minha cara de falso. Tá certo ou não?
Tá certo. Ó, tem bastante gente chegando, o pessoal tá compartilhando. Eu já quero dar uma pimentada aqui, doutor. O senhor que é médico, chegou mais um médico aqui, o doutor Jorginho Absan, tá na retaguarda. Daqui a pouquinho vou chamar ele para participar conosco aqui também, lá na frente. Boa noite, doutor. Doutor, o que que significa? Eu sei o que significa síndrome, mas não conheço muito a fundo. Eu sei que é uma patologia que o Rodrigo Gambale, ele disse em relação ao senhor. Ele falou que o senhor tem esquizofrenia. O que que é uma pessoa esquizofrênica? Ele falou assim, ó, o Jorge, ele é um cara esquizofrênico, não dá pra dar muita atenção. Eu puxei no Google, esquizofrênico é um distúrbio que afeta a capacidade de a pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Essa é uma palavra que tem que se usar para um senhor, um ex-prefeito. E o que que é esquizofrenia?
Jair, inicialmente eu precisava... eu já vou responder, mas quando eu fui prefeito, em 2004, 2012, isso vai lá aos idos de 11 anos atrás, 11 anos.
Certo.
Eu não saí da... Parece que eu saí da prefeitura ontem. E aí se chove em Ferraz, é culpa minha. E aí se abre um buraco, a culpa é minha. E aí se cai a parede de uma escola, a culpa é minha. Faz 11 anos que eu saí da prefeitura.
Certo.
E quando eu fui prefeito... A primeira coisa que eu fiz, Jair, e eu disputei a eleição com o Juraci, então candidato a prefeito contra mim, e disputei a eleição contra o Loureiro, então candidato contra mim, e disputei a eleição contra o Zé Biruta, estava disputando a reeleição, então candidato contra mim, e quando eu ganhei a eleição, eu convidei todos eles para participar do meu governo. Porque eu entendi que eu não era dono da verdade e nem dono de todas as ideias que a cidade precisava. Eu entendi que o Zé Biruta eventualmente pudesse participar e dar das ideias dele, daquilo que eventualmente ele não teve tempo de executar. E aí filhas do Zé Biruta trabalharam comigo. E aí eu convidei o Loureiro, que acabou sendo meu secretário. E aí eu convidei o Juraci, que também acabou sendo meu secretário. E aí nós fizemos um governo harmonioso em favor da cidade. E eu não preciso dizer que nós fizemos o maior governo da história. Então, quando esse cidadão, esse menino, essa criança, esse mal educado, que não respeita o prefeito que eu fui, que não respeita a liderança que eu tive, que não respeita aquilo que eu representei para a sua cidade, quer dizer, na verdade não é cidade dele, porque a semana passada ele gravou um vídeo lá em Mogi das Cruzes dizendo que ele e a irmã eram de Mogi das Cruzes, mas enfim, eu sou o único prefeito nascido em Ferraz Vasconcelos. Todos os outros prefeitos, e aí não vai demérito a nenhum deles, não nasceram em Ferraz. Eu sou o único prefeito nascido aqui. E aí este menino, essa criança, para não dizer outra coisa, não respeita a nossa liderança e não respeita aquilo que a gente representou. Então, me chamar de esquizofrênico, no mínimo, é uma falta de educação, certo? Mas, o que eu vou falar para você? Eu tenho as ideias claras, objetivas, interativas, decisivas, presentes. E você sabe disso, muitas das pessoas às vezes não gostam de mim porque eu sou muito direto na relação das coisas e das pessoas. E o esquizofrênico é aquele que disfarça a sua ação e reação de atitudes e atos e fatos. Eu acho que quem poderia ser chamado de esquizofrênico, entendeu? Seria alguém, algum parente dele lá. Nossa. E aqui eu quero deixar aqui reservado e retratado o carinho e o respeito que eu tenho pela mãe dele. Eu tenho certeza que a mãe dele não gosta dessas atitudes dele, porque a mãe dele me recebeu na casa dele, quando então a doutora Elaine foi candidata a prefeita, e ela era candidata a vereadora, me recebeu num banquete gigantesco na casa dele. Me serviu do bom e do melhor. E é esse tipo de relação e de respeito que as pessoas têm que ter um pelos outros. Coisa que ele não tem. Sabe por que ele não tem, Jair? Porque ele não tem respeito por ninguém, não é por mim. Eu não queria ser respeitado só enquanto ex-prefeito. Eu quero ser respeitado enquanto médico, que eu sou e fui dessa cidade. Eu quero ser respeitado enquanto cidadão. Mas como ele não respeita ninguém, nada e nem ninguém, é esse tipo de atitude que ele vem fazer aqui. Ah, inclusive te distratou. Desculpa, Jair, mas te distratou aqui. Dizendo aqui... que enquanto você é jornalista, ele saiu de jornalista e foi deputado, que ele é muito melhor que você. Isso foi deixado claro aqui. E Jair, você já teve em campos adversários do meu. Na eleição passada, você teve em outro campo. O campo do Rafuzinho. Menino aí, trabalhador, um médico, está aí na sua campanha. E aí eu quero render aqui e deixar um abraço para o Rafuzinho e para todos os seus eleitores. E quero deixar um grande abraço para hoje nossa adversária, mas não menos que amiga, a Juliane Galo, que também é candidata a deputada federal. E eu gostaria depois de recitar o número dela aqui, para quem tem simpatia por ela votar na Juliane Galo. Então... é a relação que eu tenho com a cidade e com as pessoas, inclusive com os secretários dele lá, que foram algum deles secretários meus, né? É de respeito. Tá. Esse certo. Moleque não tem respeito por ninguém. Você é um moleque.
Então, já que foi citado nessa sua fala, doutor, com todo respeito, e olha, todo mundo sabe que eu tenho muitas indiferenças com o Gambale. O que ele disse no de fato é que ele se achava que eu era melhor jornalista do que ele e ele melhor político do que eu, por isso que hoje eu sou jornalista e ele é político. Foi o entendimento que eu tive naquela ocasião, com todo respeito ao senhor. Vamos lá, uma coisa, doutor, que o Gambale falou, que eu gostaria de retratar também com o senhor aqui, é que toda vez que ele citou o senhor, porque eu falei da entrevista que o senhor deu primeiro do que ele aqui. E ele falou o seguinte, quando eu perguntei, o doutor Jorge falou que você é muito ingrato porque você trabalhou com ele, trabalhou com todo mundo e hoje gospe no prato que comeu. Ele disse o seguinte, com o doutor Jorge eu mais perdi do que ganhei, eu nunca tive nenhum tipo de acordo financeiro com o Jorge e todos os empresários que tiveram acordo com o Jorge na época que ele era prefeito, todos eles faliram, né? E eu gostaria que você falasse sobre essa questão. O senhor disse que o senhor que trabalhou com a Areta. Ele falou que em nenhum momento ele trabalhou na cidade de Poá com a Areta. O senhor tem como provar isso?
Não, Jair, olha, eu quero deixar claro algumas coisas aqui.
Vamos lá.
Quando ele fala Você me lembra, porque eu vou discorrer sobre outros assuntos, claro. Depois eu tenho que voltar aí.
Certo.
Primeiro, em relação aos empresários, eu quebrei todos os empresários e tal. Olha, eu vou dizer para você que não é muito errado da parte dele, não. Sabe por quê, Jair? Porque você, quando o empresário trabalha para o serviço público e não tem ladroagem, roubalheira, pilantragem, sacanagem, entendeu? O empresário, ele joga no justinho. Ele pega uma obra na escola, por exemplo, entendeu? Para ganhar 10%, para ganhar 8%. Então ele pega uma obra de 100 mil reais, se ele não tomar cuidado, Jair, né? Que ele pega uma obra de 100, vai ganhar 10, vai ganhar 8. Ele perde dinheiro, certo? Então eu fico muito feliz quando ele fala assim, os empresários que trabalharam com o Jorge quebraram tudo. Sabe por quê? Porque não tinha pilantragem, não tinha ladroagem. Não tinha uma obra de 200 mil, certo ou não? Que o empresário faria com 70 ou com 80. Essa é a conta rápida e rasa. Os empresários, na minha época, eram poucos. E bem poucos. Porque 80% do serviço quem fazia era a prefeitura, Jair. Quem colhia lixo era a prefeitura. Quem fazia varrição era a prefeitura. Quem cuidava dos postos de saúde era a própria prefeitura. Quem comprava remédio era a prefeitura. Quem trocava lâmpada, Jair, era a prefeitura. Não tinha empresa terceirizada. Sabe por quê, Jair? Quando você põe muita empresa terceirizada, muito, muito nego de fora, é que tem a pilantragem, a sacanagem. Porque quando a prefeitura faz o serviço, Jair, não tem como roubar. Porque você compra uma lâmpada por 5 reais, você põe a lâmpada por 5. Você chama uma empresa para pôr a lâmpada, fica 21 reais. Entendeu? Além dos impostos, tem a pilantragem. Eu não estou dizendo que todos são empresários. Mas os que estão em Ferraz, 93,7%.
Você garante isso, doutor?
Eu garanto mais do que garanto. E aí ele fala que eu tenho não sei o quê, que eu tive processo. Todo mundo sabe, a classe política de Ferraz sabe o quanto eu fui perseguido pelos procuradores da prefeitura. Certo. Todo mundo sabe disso. Eu fui pra cadeia, Jair, porque eu fui renovar um passaporte, que eu tenho cidadania libanesa, e os procuradores foram lá e falaram pro juiz que eu ia fugir, que eu tava tirando um novo passaporte. E o juiz decretou minha prisão em função disso. E porque se eu tivesse devendo alguma coisa, eu tava preso até hoje. Infelizmente, como filó. Então eu não devo nada para a justiça, eu respondo todos os meus processos de maneira muito tranquila. E ele terá muitos. Tem 26, Jair. Ele já tem 26 processos e ele não é deputado e ele não é prefeito, não. Depois eu vou recitar. Pera um pouquinho, Jair. Depois eu vou recitar alguns para você.
Isso que eu ia falar. Tem 26 processos?
Eu tenho aqui. Eu tenho um, por exemplo, aqui. Tem um processo dele.
Fala aí.
Que ele foi pego embriagado.
Como que é?
Dirigindo embriagado. Eu dou o número do processo já aqui para você. Tá aqui no meu celular. Ele teve um processo dirigindo embriagado. Ele foi parado pela polícia dirigindo embriagado.
O Gambale.
E aí, você quer que eu possa abrir
não,
aqui?
Não, não precisa. Se quiser, fique à vontade.
Por favor, abre aqui para mim. É. Certo? E aí, ele recorreu. Ele teve a carta caçada. E ele recorreu dessa coisa da carta caçada. É. E ele perdeu. Eu vou abrir aqui, ó. Por favor, alguém me ajuda aqui? Ó. Vem aqui. Olha aqui, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui, ó. Tribunal de Justiça, apelação civil. Eu vou pôr aí na tela, ó. Alguém pode ver aí, não?
Manda pra mim aqui, tem que mandar pra mim aqui.
Eu mando pra você?
Então
eu
mando.
Peraí. Eu sou meio imbecil com essas coisas aqui, Jair. Alguém me ajuda aqui?
O doutor Jorge tá falando, o pessoal tá pegando lá. O doutor Jorge tá falando que ele tem um processo, isso aí eu desconheço, do Gambale, que foi a carta caçada porque tá embriagado. Ele tá mandando.
Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado, acordam vistos, relato, ó, o nome dele aqui eu vou citar, ó, da comarca de São Paulo, em que é apelante Rodrigo Gambale Vieira, eu nem sabia que ele tinha Vieira, é apelado Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, em sessão permanente virtual da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão, negar provimento ao recurso.
Tem que
printar. Tá lendo aí, não? Dá pra pôr na tela?
Tem que printar aqui, ó, e mandar no WhatsApp. Já printei. Agora precisa fechar aqui, ó, pegar meu WhatsApp aqui, ó, viu que é rapidão.
Alguém vamos ver me aqui. Ajuda aqui?
Já tô fazendo aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui se é verdade isso aqui. É verdade esse bilhete. Achei aqui. Mandei pra mim. Tô. Luiz.
Viu, Jair? Dentre tantos, né? O julgamento teve a participação dos desembargadores Magalhães Coelho, presidente, e Coimbra Schmidt. São Paulo, 19 de dezembro de 2019. Relator Moacir Pérez.
Ó, antes de mais nada, do Luiz colocar na tela, essa aqui é uma coisa que já foi julgada, né, doutor?
Não foi julgada.
Já foi julgada, então pode colocar. Vê se você consegue colocar. Lê lá, doutor. Deixa eu pegar o óculos
foi
aqui.
Foi julgada. Entendeu, Jair? E aí, 2019. Foi ontem isso aí.
Deixa eu ver.
Certo?
Tá lá, ó.
Dá um zoom aí, enfim. Você. Quer que eu fale os outros processos aqui também, não? Eu vou falar mais uma meia dúzia aqui. Posso falar?
Pode pôr pra baixo lá, Luiz. Pronto. Tá aí.
Tá lá, não?
Tá lá, tá na terra. Pode voltar.
É.
Isso aí. É. Mas foi 2019, né?
Foi ontem, né? Porque eu saí da porra da prefeitura faz 11 anos, eles não me largam até hoje, caralho. Desculpa. Faz 11 anos que eu saí da prefeitura. Eu respondo processo há 20 anos. Até hoje eles falam de mim. Até hoje. Tem processo de 20 anos, os caras falam de mim. Eu não posso falar um processo de 2 anos?
Pode, não
tem. Ah, bom.
Tem todo o direito.
Peraí.
Pessoal, daqui a pouco.
Polícia investiga ligação de deputado Gambale e outros dois deputados em fraude de compra hospitalar. Quer que eu mando pra você aí?
Não precisa, só ler.
Tá aqui, ó. Depois tem outro.
É.
MP investiga Rodrigo Gambale por reter salário. Apura suspeita de manutenção de funcionário fantasma. Tá aqui, ó.
Rapaz.
Quer outro? Quer mais um?
É.
Aqui, ó. Procurador é Fausto Macedo. Minto. Fausto Macedo é quem fez a reportagem, que é da Globo.
Isso.
Da Folha de São Paulo e da Globo. Tá aqui. Tá certo? A funcionária de retenção de salário chama Heloísa Catarina. Tá certo?
Heloísa Catarina.
É. Aqui, ó. Segundo Josiane Pereira, por 26 crimes de peculato. Tá lendo aí, não?
Tô.
Tô falando bobagem?
Não.
Então, cara, aí, meu, quá, 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 quá pra você, meu filho. Você se posta de bom moço, você retém salário. Sabe o que é reter salário? É roubo. Peculato é roubo. Você já viu no dicionário alguém? Depois levanta pra mim o que é peculato no dicionário e eu vou dizer pra você. Ele tá sendo processado por peculato. Aí tem uma funcionária que é mulher do vereador da cidade de Areiópolis, tô dando. O nome dele chama... Peraí que eu vou lembrar o nome do vereador. E que, inclusive, eu confesso pra você, trabalhou comigo numa outra campanha de deputado. Ele deu um cargo pra essa moça que trabalha numa padaria em Areiópolis, que estamos aqui a mais de 200 quilômetros de São Paulo. Ela é assessora do gabinete dele, tá certo? E tem lá um processo também de funcionário fantasma, o Lucão. Isso, lembrei. O vereador de Areópolis chama Lucão. Lucão. Você que está me ouvindo, pode entrar aí em Areópolis, ver se tem um vereador chamado Lucão lá. A mulher dele, tá certo? E ele, quer dizer, não o vereador, mas a mulher e o tal de Gambaroso, está sendo processado por... funcionário é fantasma. E desculpa, Jair, eu vou fazer aqui uma como é que eu vou dizer pra você? Uma sacanagem. Eu não lembro da outra palavra, eu vou falar. Certo? O irmão do Cacá. Irmão do Cacá. Chorou aqui nos bastidores. Pra dizer que a mulher dele, Cacá, mulher do irmão do Cacá, era funcionária do gabinete do Gambaroso, que é a mistura do gambá com mentiroso, certo? Do Gambaroso, e que ela recebia 9 mil reais e tinha que devolver 8. Você, eu já pedi essa fita pra você algumas vezes, você não me deu.
Fita do quê?
Uma fita. De gravação de um vídeo desse cara aí que, na verdade, acho que não tá com você. Tá no Ministério Público.
Tá.
Ah, desculpa, viu, Jair? Tá no Ministério Público.
Ah, você vai me colocar.
Certo. Tá no Ministério Público. O menino chorando aqui, dizendo, ele é irmão do... É irmão do Cacá, é isso? É irmão do Cacá?
Isso.
É irmão do Cacá. A mulher dele, que trabalha no gabinete do Gambaroso, recebia 9 mil, ficava com 1.000 e devolvia 8 para o Gambaroso. Isto que eu estou dizendo está no Ministério Público. Isso não é quá, 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 quá. Isso é sério. Isso é sério. Então, esse moço que posa de que nós, que fal, que popopó, na boa, Jair. E aí eu quero... Desculpa, Jair, eu preciso...
Não, fica à vontade.
Eu preciso continuar aqui.
Abre a tela, deixa eu mostrar também.
Eu abri, eu fiz umas anotações em casa, e eu preciso dizer, porque eu não tive tempo no dia...
Esse é o direito de resposta.
É, não tive tempo no dia de acompanhar a entrevista, e eu quero pedir desculpa pela voz, porque eu tô na rua, tô conversando com as pessoas. A Gari, tem uma denúncia de um rapaz que ele chamou de laranja, fake news...
Certo.
Que é o Everton. Tá. Se quiser, o Everton tá aqui.
Ele tá aqui. Não,
ele
pediu o direito de resposta.
Quando o Everton soube que eu viria da entrevista, ele falou, doutor, eu vou lá porque quem fez a denúncia fui eu. Não é fake news. Eu existo. E aí, ô Gambaroso, eu preciso te dizer isso, querido. Preciso te dizer isso. Não é laranja, é limão. Sabe por quê? Porque vai azedar a tua vida, cara. Vai azedar a sua vida. O Gari...
É...
Jair, ele pôs lá quase R$800 mil na tal da Gari.
Ele falou que essa Gari não é do Edson...
Jair...
Não, tô dizendo que ele falou.
Jair... É a mesma coisa que eu convidar você pra você ir pra minha casa, entendeu?
Aí eu vou.
Comer lá, beber e tal, usar o banheiro, tá certo ou não? E aí você quebra a bacia do banheiro, eu falo, Jair, não tem problema não, essa casa é alugada, fica tranquilo. Pode ficar sossegado que essa casa aqui é alugada.
Você mora lá,
pois é. É, entendeu ou não? Quer dizer, ele põe o dinheiro lá, ele faz campanha com o cara lá, tá certo? E isso é hábito dele. Sabe o que é hábito dele? Porque ele trabalhou careta sim, pô. Ele trabalhou comigo aqui sim. Todo mundo sabe que ele trabalhou aqui, que ele apresentava as festas da uva, que ele apresentava os eventos que a prefeitura tinha. Só que tem uma coisa, não é, era ele, mas não era ele. Sabe por que não era ele, Jair? Porque ele apresentava as notas da rádio local para receber. E aí, não, você pode ver lá. Que eu não tenho. Eu não recebi nada. Não recebeu? Entendeu não? Ele, na conta dele. Mas ele recebia através da rádio local. Ele dava as notas da rádio local. Entendeu? Do qual ele é proprietário. Lá em Poá, mais de R$70 mil.
Mais de 70.
É, entendeu? E ele dizendo que trabalhava de graça. Que o que ele aprendeu comigo, 80%, é para não fazer. Sabe o que é para não fazer? É para ser mentiroso. Não pode ser ingrato. Menino, olha, eu gostaria, eu não sei se eu vou ter essa dádiva na vida, entendeu? Eu gostaria que você tomasse uma lição de uma derrota, cara, numa eleição. Para você aprender a ter humildade. O que você podia fazer? Você podia vir aqui e falar assim, Jair, veja bem... Eu vim com o doutor Jorge, eu ajudei ele quando pôde. E agora eu estou aqui no meu caminho, mas eu quero agradecer tudo que ele fez por mim. Podia falar, eu quero agradecer tudo que eu fiz pelo doutor Jorge, que tudo que ele me fez. Eu também o ajudei, foi uma mão de...
Via de mão dupla.
Via de mão dupla, como você, Jair, nunca negou.
É isso aí.
Você nunca negou, embora apoiando outros candidatos que não da minha preferência.
Verdade.
Você falava, eu não posso cuspir, você usava essa frase, eu não posso cuspir no prato que eu comi. O doutor Jorge me ajudou quando pôde. Hoje eu estou em outro caminho. E por acaso eu faltei o respeito com você em algum momento, Jair?
Nunca.
Alguma vez eu fiz uma crítica, uma...
Não.
Não. O que ele devia fazer? Vem aqui, viu, menino? Você precisa aprender. Você é muito soberbo. Você é muito... Sabe? Jair, você sabe qual é o apelido dele lá no grupo deles mesmo?
Não sei.
Reizinho.
Ah, é?
É, todo mundo chama ele de Reizinho. Se, olha, você que tá me ouvindo aí, o secretário, os puxa-saco agora, né? O cara, quando tem poder, tem muito puxa-saco, viu, Jair?
Tem, né?
E o poder, sabe, embriaga a pessoa.
É.
E eu cometi muitos erros na minha vida enquanto tava no poder, porque eu fui embriagado pelo poder, viu, Jair? Hoje eu tô mais maduro e eu sei o quanto o poder não vale nada se você não tiver a humildade, entendeu não? E a clareza de que aquilo é passageiro. E ele acha que ele vai ficar aí deputado, urbano, não sei o quê, o resto da vida. Não vai, cara. Não vai porque essa soberba, essa forma de você conduzir as pessoas e a sua vida, e não é mentira quando eu falei aqui que você pôs o Cacá pra chorar semana passada lá de tanto que você humilhou ele. Não é mentira, não. Todo mundo sabe que é verdade. Todo mundo sabe que você fala para sua irmã, cala a boca, agora quem vai falar sou eu. Sabe por quê? Porque você não respeita ninguém. Você só respeita a si próprio. Você não respeita. Sabe por que você não respeita? Eu vi uma cena. Desculpa, mas eu preciso falar, Jair.
Fica à vontade.
Eu preciso falar. Porque isso, olha, é uma coisa tão, tão, tão feia de... Entendeu? Ele, a dobradinha aí, entendeu não? Foi comprar uma pizza numa pizzaria. E eu, por absoluto acaso, estava lá. Aí o cidadão comprou a pizza, o deputado.
É.
Comprou a pizza. Foi embora pegar a mulher no trem, na estação, não sei o quê. E aí caiu um pé d'água do cacete. Você para em frente à pizzaria para pegar a pizza que você pediu. Você, Jair.
É.
Você desce ou você manda a sua mulher descer para pegar a pizza?
Claro que eu desço.
Então, mas ele não desceu, mandou a mulher na chuva do cacete pegar a pizza lá. Este tipo de respeito que eles têm pelas suas esposas é o tipo de respeito que ele tem por você. Agora é eleição. Agora é o vale tudo. É o vale. E ó, não é que alguém me contou. Eu vi. Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Eu vi. Jair, eu não entro num carro se eu tiver uma mulher, entendeu? Seja ela quem for, de que nível social for, que eu não abro a porta para ela entrar.
Tá certo. Deixa eu agora...
E aí, desculpa,
fica à vontade,
Jair.
Fica à vontade.
A Gary, ele pôs 780 mil lá e disse que a... Não, agora a Gary não é do cara. Não, eu pus lá, mas não é do Edson, do pai. E tem mais. A denúncia tá apurando saque de dinheiro na conta da Gary. Isso aqui vai longe, hein?
Mas ONG não pode sacar dinheiro?
Mas sacou. Mas sacou.
ONG tem que pagar as contas, não é isso?
Mas sacou. Mas sacou. E aí, ele fez uma conta aqui de que eles castraram 55 mil cachorros. Olha, ô Gambaro, você tem que voltar pra faculdade, hein? Você tem que voltar pra faculdade. Porque a conta que você fez de 150 reais pra castrar animal, 50 mil animal, desculpa, dá 80 milhões de reais. Você falou que não, que você fez... castração com 780 mil. Olha, essa coisa da Gary vai dar o que falar. Porque ele pôs grana lá e a grana tá aí de forma obscura. Que o Ministério Público vai fazer. Desculpa, Jair, vou continuar lá.
Tá, fica à vontade.
Tá? Ambulância. Não, eu dei ambulância pra Ferraz. Só pra você ter uma ideia. O Estado de São Paulo entregou quase 9 mil ambulâncias pra todas as prefeituras do Estado de São Paulo. Não foi privilégio de Ferraz e nem por conta do trabalho do deputado. Lâmpadas. Ah, nós trocamos lâmpada de LED. Não. Lâmpada de LED é um programa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para economizar energia. Isso foi feito em 560 cidades do Estado de São Paulo. Não foi privilégio de Ferraz e muito menos trabalho de você, ô deputado. E aí eu vou chegar lá depois no negócio do trabalho.
Certo.
E aí eu te marquei, entendeu? Camelôs. Você meteu o pé, meteu o pau nos camelô. Os camelô estão tudo largado, jogado aí, ó. Entendeu? Você não deixa os caras trabalhar. Você não deixa o cidadão mais comum, mais simples, entendeu? Trabalhar num desemprego danado que o Brasil tá. Sou melhor do que você, eu já falei isso, né? Jornalista, não sei o quê. Investimento. Disse que trouxe investimento pra Ferraz. Olha, a irmã dele é prefeita aí há 2 anos. 2 anos. Qual é o investimento que nós tivemos na cidade? Qual? Qual investimento? Ah, não, nós asfaltamos rua. O Zé Biruta, Jair, você e eu, e toda a classe política sabe, deixou 72 milhões de reais no cofre da prefeitura. 72 milhões no cofre da prefeitura. Deixou 3 anos de FUMEF. E nós sabemos o que é FUMEF. Que é o Fundo Metropolitano de Incentivo às Cidades que têm baixa renda. São 11 municípios, Ferraz é um deles. Recebe 11 milhões por ano. O Zé Biruta ficou 3 anos sem fazer nada. Esse dinheiro veio tudo de uma vez só. Tinha 72 milhões no caixa da prefeitura para eles fazerem esse asfalto que é do FUMEF. Não foi ele que trouxe nada, não. É mentira dele e eu vou explicar porque é mentira dele. Vou continuar, rapidinho. Vou continuar. Hospital Regional. Eu pus dinheiro lá para pediatria. Agora tem 30 leitos de pediatria. Quá, 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 quá. Jair. Jorginho teve no hospital a questão de 45 dias porque a mãe do Cláudio 40 estava internada lá. E quem arrumou a internação da mãe do Cláudio 40 foi o Roberto Martinelli, que é nosso amigo. E que eu não posso negar que é meu amigo.
Com certeza.
Certo? Arrumou a internação, a mulher foi internada lá. Depois de 4 dias, o Jorginho foi lá passar visita nela, Jair. 4 dias. Fazia 3 dias que não passava um médico na ala, tinha 62 pacientes internados. 3 dias que não tinha prescrição de uma Novalgina para aqueles pacientes lá. E pasme você, Jair. E eu quero dizer aqui, a mãe dele morreu depois de 12 horas. A mãe do Cláudio, 40. Morreu depois de 12 horas no hospital, abandonada. E você sabe do que eu estou dizendo.
Microfone.
E você sabe do que eu estou dizendo. Tá certo? E ele disse que pôs investimento no hospital. Daqui a pouco ele vai dizer que pôs investimento no Santa Marcelina. Daqui a pouco ele vai dizer que pôs investimento no hospital de Poá. Daqui a pouco ele vai dizer que pôs investimento no hospital de Itacoaxetuba, que é tudo dele. Que é ele que pediu, que é ele não sei o quê. E eu vou dizer porque que ele não fez nada disso, é grande mentira. E aí, Jair, e aí mais grave. Quando ele disse que pôs 2,5 milhões de emenda no hospital, ele pôs na ONG do hospital. ONG do tal de Cledson, eu não lembro mais o nome do cara.
Cledson.
Que está preso, condenado a 200 anos de cadeia.
Como que é? Ele mandou esse dinheiro para a ONG?
Ele mandou esse dinheiro. A ONG chama Santa Casa de Birigui. Santa Casa de Birigui.
Tem certeza disso, doutor?
Absoluta.
A Santa Casa de Birigui é aquela que passou no Fantástico.
Com um desvio de 500 milhões de
reais. Que o cara pegou 200 anos de cadeia? Esse dinheiro ele mandou?
Esse dinheiro ele mandou lá. E esta ONG é a ONG que cuidava de parte do hospital aí, da pediatria. Entendeu? Então, quando ele manda o dinheiro, ele não manda o dinheiro porque ele quer cuidar de alguém, não. Ele manda o dinheiro porque é o esquema da ONG. Porque, Jair, 70% desse troço de ONG é ladruagem, é roubalheira, é pilantragem. É o que nós temos. Entendeu? É exatamente o que nós temos. É negócio de ONG. Eu fui prefeito, eu nunca tive ONG na prefeitura. Nunca trouxe ONG para administrar nada. Ou a prefeitura tinha competência para fazer isso, ou não fazia. Vou continuar e vou terminar.
Fique à vontade.
Vou continuar. 20 milhões de asfalto que eu já falei, do isso. Zé Biruta. 32 de milhão de investimento na saúde. Você que está me ouvindo. É aquela câmera lá?
Isso, essa aqui.
Essa aqui, você isso. Que está me ouvindo aqui. Tem remédio no posto de saúde? Olha para mim. Olha para mim aqui. Olha para mim. Tem remédio no posto de saúde? Tem médico. Você vai lá e passa consulta? Ou você agenda consulta? Na minha época tinha consulta agendada ou você ia lá e passava? Tem remédio? Cadê os 32 milhões que você falou que investiu na saúde em Ferraz? Onde está? Cadê o hospital da mulher que eu fiz e vocês fecharam? Cadê o pronto-socorro infantil pai que eu fiz e você fechou? Cadê o hospital do homem que eu fiz e vocês fecharam? Cadê? 32 milhões o quê? Para ONG. Porque quem administra a saúde em Ferraz é ONG. É o esquema da ONG. É o esquema da pilantragem. É isso que vocês fazem. Entendeu ou não? É pega o dinheiro e põe na ONG. Vou terminar.
Tá bom.
Poupa tempo. 500 municípios no estado de São Paulo recebeu poupa tempo. Não é privilégio de Ferraz. Que aí virou um programa de Estado. Não é um privilégio de um deputado ou do outro. 500 municípios recebeu poupa-tempo. Ele não trouxe nada para cá. Era um programa do governo. Piscinão. Há 6 meses atrás, é uma vergonha falar isso. Há 6 meses atrás, quando nós tínhamos chuva, você lembra como é que ficava o centro, como é que ficava tudo? Que piscinão. Você fez 2 barragens lá, aqui em cima, 2 murinhos, entendeu? E fala que é piscinão. Quando começar a chover, você vai lembrar de mim, viu? Você que está me ouvindo. Se nós tem piscinão ou se nós não tem piscinão. Viu? Você vai lembrar de mim. Tá bom? Que lindo. Vamos lá, continuar. Máquina. O Estado comprou máquina e trator para todo mundo. Poá recebeu, Itacoa recebeu, Biritiba, Salesópolis, Serquilho, Guararema, Araraquara. Todo mundo recebeu máquina e trator e ambulância. Não é um privilégio do deputado. E depois eu vou explicar por que não é um privilégio dele. Perdão? Resultado da eleição. Eu não me lembrei, marquei aqui, nem lembro mais da porra que eu escrevi aqui. Entendeu? Ah, qual o nome do candidato? Você perguntou o nome de candidato a presidente dele?
Perguntei.
Ele saboneteou, enrolou, pilotou, papapá, e não falou. Falou aqui? Alguém sabe o candidato a presidente dele?
Ele falou que não vai.
Alguém sabe? Declarar. Me chama de mentiroso. Você.
Tem um microfone.
E que é aliado dele. Me chama de mentiroso. Fala que ele falou o candidato a presidente dele aqui. Sabe que ele não falou? Porque na época do Bolsonaro, era bom falar que era Bolsonaro, que ele arrumou voto em todo lugar. Agora não interessa mais. Sabe quem mais ama ele no negócio de Bolsonaro? É o filho do Bolsonaro.
Eu sei.
Você sabe disso. O filho do Bolsonaro odeia ele, porque ele usou o nome do Bolsonaro, se elegeu e deu uma banana pro Bolsonaro. Você que vota no Bolsonaro, eu não voto no Bolsonaro, sou Lula. Mas você que vota no Bolsonaro, entendeu não? Que não vai votar no Jorginho, não tem problema. Mas não vota no Gambaroso. Porque ele traiu o Bolsonaro também, viu? E tá traindo o candidato a presidente dele agora. Porque ele não revela. Sabe quem é o candidato a presidente dele agora? Sabe, você sabe quem é? Eu vou falar pra você. Eu vou falar, é a Tebet. Mas só que ela tem 3% da pesquisa, pra ele não interessa falar. Ah, porque não traz voto. É a Tebet que é candidata dele. Você entendeu? E aí eu vou terminar. Peraí. É. Ele chamou outro programa de fofoca. Ele falava que não vinha aqui, porque aqui era o programa de fofoca.
Aí ele
e
vem,
aí, né? Quando nós fizemos, quando todo mundo soube da denúncia da Agari, no mesmo dia ligou pra você, desesperado, parou tudo pra vir aqui responder a tal da Agari. Vocês fizeram esquema no negócio da Agari, sim. Vocês fizeram dinheiro lá em Itacoaxetuba pra sacanear mesmo, cara.
A fofoca tá pegando.
Alguém quer
fogo.
Falar alguma coisa pra mim? Pode falar. Nós estamos no podcast aqui.
Tá, já vai daqui falar. A pouquinho o Jorginho
bom,
vai chegar aqui.
Espera um pouquinho. E aí, bom,
o Jorginho quer falar.
Você quer achar que eu sou esquizofrênico? Eu tô cagando também. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Jesus, né? Ele falou, Jesus, nem se Jesus voltar na terra, não sei o quê. Olha, eu não costumo responder pra ateu. Eu não costumo responder pra ateu.
É.
Tá certo? O Gambaroso é ateu. Sabe por quê? Jesus não vai voltar na terra. Jesus já está aqui. Jesus já está aqui. Jesus está no coração de cada um. Jesus está no caminho de quem crê e acredita na bondade, na humildade, no carinho e no amor às pessoas. Jesus, quando veio para a terra, veio para ensinar essas coisas. Veio para ensinar o respeito entre as pessoas, as coisas e os animais. Jesus já está aqui. Ele vive com nós. Então, Jesus não precisa voltar, não. Ele já está aqui. Ele está aqui no meu caminho e no meu coração. E em 24 eu vou mostrar para você que Jesus já veio. Viu? Bom, eu vou encerrar, desculpa. Merenda. Ele falou que não sei o quê, que a merenda, que o Jorginho fez uma denúncia da merenda e não sei o quê. Quando o Jorginho fez a denúncia da merenda, Jair, ele fez uma denúncia contra a prefeitura.
Verdade.
Certo ou não?
Foi.
E quem fez a denúncia contra o Jorginho? Ele fez uma denúncia contra a prefeita. Certo? A prefeita tinha que fazer o quê? Não, o Jorginho mentiu. Tá errado, o Jorginho 43. Jorginho 43. Mentiu. Certo? E aí, quem tem que fazer uma ação de retratação contra o Jorginho? É o Gambale ou a prefeitura?
Prefeitura.
Mas foi ele que fez. Sabe por quê? Porque ele confunde deputado com prefeitura. Ele não sabe onde termina a prefeitura e começa o Gambale. Entendeu ou não? Sabe por quê? Porque é ele que manda mesmo. É porque é ele que dá ordem lá. Todo mundo que tá me ouvindo aqui sabe do que eu tô falando. E aí eu quero mostrar uma coisa e eu vou encerrar. Entendeu ou não?
O programa não, viu? O programa vai continuar.
Não, eu quero encerrar. Ele fudeu com os funcionários públicos estadual. Votou contra a aposentadoria, previdência, contra a licença, contra as faltas abonadas. Ele falou aqui, ele confessou que era melhor fazer isso. Fudeu com os funcionários públicos estadual. Desculpa, mas é a única forma que eu consigo falar. Certo ou não? E aí, votou contra os professores. Totalmente. E aí, ô Gambaroso, e eu vou terminar aqui. Você falou que fez um monte de coisa aí, né? Você fez bastante coisa, que você trouxe um monte de coisa, né? Bom, todo deputado que faz bastante coisa e traz bastante coisa... Quando ele vai pedir voto, o que ele faz?
Apresenta aquele...
Ele põe numa cartilha dele. Olha, eu fiz isso, eu vou te fazer propaganda agora, viu, menino? Olha pra mim aqui. Vem. Vou fazer propaganda pra você agora. O que ele faz? Ele pega um encarte desse aqui, que a gente chama de folder, e põe assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe asfalto, eu trouxe luz, eu trouxe não sei o quê. Aqui no programa dele, ó... Em Ferraz, nós queremos. Quer dizer, nós queremos é futuro. Nós queremos é futuro. Tá certo ou não? Tá aqui, ó. O Gambaroso, em Ferraz, nós queremos. Certo ou não?
É.
Perfeito? Nós queremos lutar pelo Tebadesp, Instituto Federal, implantar uma escola do futuro. Você só fala do futuro, porque do presente do passado você não fez é porra nenhuma. Conquistar um hospital veterinário, criar o centro de oncologia, implantar o banco de sangue. Nós queremos. Ele e o Cacá. E aqui atrás, ele devia pôr o quê? que ele devia pôr aqui atrás? O que ele fez. O que ele fez aqui? Você pode me recitar para mim aqui? Você tá olhando aí?
Ponta cabeça, vira.
Você tá de ponta cabeça?
É.
É, mas também não vai mudar, não vai mudar nada. Entendeu? Aqui não tem porra nenhuma escrito, não tem nada. Olha aí, ó. O que ele fez? O que ele trouxe? Tá escrito aqui o que ele trouxe?
Não, só tem a foto dele.
Tá escrito?
Não.
O que ele devia fazer? Olha, eu trouxe isso, eu trouxe o asfalto, eu trouxe o dinheiro, eu trouxe... O que ele trouxe? Tá escrito aqui. Isso aqui é o papel que eles dão pra rua. Olha aqui, ó. Pelo menos você teve um pouco de decência e não pôs no papel um monte de mentira, né, cara? Porque você não fez é porra nenhuma, cara.
Deixa eu chamar agora aqui o doutor Jorginho Absanha. E eu vou aproveitar também... Doutor, senta aqui, ó, desse lado aqui. Antes do doutor falar, eu quero...
Eu tô emocionado, não. Sabe que eu tô? Eu tô assim, sabe como é? Sabe uma pessoa emocionada? Emocionada!
Tudo bem, doutor? Senta aí. Doutor Jorginho Absanha, deixa eu falar com ele. Liga o microfone aqui, doutor. Mas antes, deixa eu chamar o Everton aqui, porque ele foi citado, gente. Porque assim, por que eu vou chamar o Everton? Só ligar. Chamar o Everton. É Everton Moraes Cornélio, é isso? Everton Moraes Cornélio. A câmera é aquela lá, Everton. O que acontece? Você foi citado aqui pelo deputado. Na realidade, o motivo do deputado ter vindo aqui... O motivo do deputado ter vindo aqui é porque eu divulguei e depois ele disse que era fake news, aí eu falei para ele que não era, que existia essa denúncia, e aí ele falou que não existia o Everton Moraes, e depois eu falei que existia sim, e ele falou que você é um laranja de alguém. Primeiro, eu queria que você falasse, a denúncia, ela, no momento que eu dei a notícia, ela existia ou era fake news, como ele disse?
Boa noite. Bom, vamos lá, é aquela câmera?
Isso.
Jair, ela sempre existiu, né? Eu te mandei até, né, eu tava assistindo o programa, te mandei o número do protocolo, tudo certinho. E eu acho que laranja deve ser os funcionários dele, não sei, né? Que se existe ou não, alguns moram longe, né? Hoje, Jair, eu não sei se você sabe, mas a denúncia não tá mais comigo, realmente. Tá no Ministério Público.
Ministério Público?
Tá no Ministério Público. Agora, se o Ministério Público... vai dar andamento ou não,
aí é outra coisa.
Ministério Público.
Mas existe um processo e está no Ministério Público. Existe. Então agora o Ministério Público pode aceitar ou não.
Ou não. Só que agora vai ter outro, porque ele vai ter que provar que eu sou laranja. Né? Vou usar a frase do Dr. Jorge aqui, porque agora eu acho que eu vou azedar a vida dele. Porque assim, eu tenho áudios, eu não vou colocar, não vou expor, mas ele pede para eu entrar em contato com ele no mês de julho. Junho, julho. Então, para depois falar que eu não existo, eu sou fake news, e vai.
Mas, ô Everton, me explica aí, qual foi a motivação de você entrar com um processo sobre algo que poucos sabiam, porque na realidade a gente sabia que ele mandava as emendas, mas não tinha um entendimento que supostamente ele estaria usando o mesmo recurso para poder fazer campanha. Da onde você, por qual que foi a grande motivação para tudo isso?
Jair, ó, eu não sou político, certo. Mas eu sou político. Então eu pesquiso, principalmente, né, os nossos governantes.
Certo.
Então, na cidade, supostamente, nós tínhamos um deputado estadual.
Correto.
Então, se ele é um deputado da cidade e saiu candidato a deputado federal, vamos pesquisar. Fiz um levantamento e faço esse levantamento com frequência.
Frequentemente.
Com frequência. Né? E eu comecei a estranhar. E vai dinheiro para uma ONG, vai dinheiro para uma ONG. Aí, de repente, eu vejo, né, igual o veterinário lá de Itaquá, eu nunca vi ele, aquele rapaz eu não conheço.
O vereador lá de
Itaquá. É vereador, né?
Ele é vereador também.
Então, aquele eu não conheço. O Edson da Paiol. E, então, assim, o Edson, ele só entrou no processo porque o Edson recebeu esse dinheiro, mas aí o deputado falou que não era da Gaari, né? Mas tudo bem.
Ele falou que era da Gaari, mas falou que o Edson não tem, não é sócio, não é dono da Gaari.
Não puxei os documentos da Gaari, porém...
Desculpa.
Pode falar.
Você vai no mercado, compra uma carne moída pra tua mulher fazer um pastel. Aí você leva lá. Chegou a esposa, eu comprei uma carne aqui pra você fazer o pastel.
Certo.
Aí ela faz o pastel. E o pastel dá dor de barriga em todo mundo. A carne tá estragada. E aí você fala assim pra ela, não é culpa minha não, hein? Não fui eu não, hein? Não fui eu não, hein, que comprei essa carne aqui, hein. Foi você que comprou a carne ou não?
Mas eu acho que ele quis dizer o seguinte, juridicamente não tem como provar que o Edson usou o dinheiro.
Edson, dá pra... perdão, não, Jair, 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 na vida tem coisas
Que tem, é batom na cueca.
É, não, tem coisa, Jair, entendeu? É que é moral. Tem coisa que é moral, Jair.
Se me permite...
Fica à vontade, naquela câmera.
Essa é a maior ladainha que eu ouvi dos últimos tempos. Por que ele é um estelionatário eleitoral? Ele mandou R$0 pra Poá, R$0 pra Itaquá, R$0 pra Mogi. Mandou quase um milhão. Pra ONG, que o candidato a deputado estadual dele na região estampa na camisa. Aí ele quer falar que não é, não é do Edson da Paiol. Ah, toma vergonha na sua cara, né? Você acha que a gente é trouxa? E agora... Você acha que alguém cai numa conversinha mole dessa, porque não tá o nome dele lá de presidente da ONG?
Deixa eu fazer uma pergunta. Toma vergonha na sua cara, licença, né? Perdão. Toma vergonha. Podcast, todo mundo pode falar tudo aqui. Deixa eu falar aqui.
Não, ele mandou mais dinheiro pra ONG do que pra qualquer cidade da região.
Ah, é,
foi. Ele mandou zero pra Poá, zero pra Itaquá, zero. E mandou quase um milhão pra ONG pra castrar. Sabe quanto custa pra castrar um cachorro?
Quanto?
Custa nada. Custa R$2. O cara castra o cachorro em 3 minutos.
Ah,
ele é? Custa 3. Ele faz um pique lá, o veterinário faz um pique, põe ó, a alça lá, corta a alça e dá um ponto com nylon. Custa R$3. Quem faz a castração é o próprio Edson da Paiol.
É o próprio.
Mas não tem.
Ele é veterinário, né?
Ele aí, é o próprio. Ah, é, exatamente. Quer dizer, o cara faz a castração na ONG, tá, que não é dele, mas que ele estampa, tá, a camisa. Aí você manda quase R$1 milhão pra ONG, mais do que qualquer cidade da região.
Mas quanto mandou pra saúde aqui em Ferraz? É? Quando mandou pra saúde em Itaquá, em Biritiba, em Salesópolis, em aí Guararema?
Você, pra saúde? Você é um palhaço, cara. Você devia ter vergonha na cara. Você acha que alguém acredita nisso? Você falou que não recebia R$1 da Areta? Entra no portal da transparência agora, Prefeitura de Poá. Você recebeu mais de R$70 mil lá. Nota da rádio local.
Mentiroso.
Você chegou uma vez pra mim e falou assim, ó, pede pra Areta falar com o Marcos Borges, que se ele não pagar, eu vou começar a meter o pau nele na internet. Que eu vou começar a fazer vídeo falando mal dele. Nossa. Até o Marcos Borges se ameaçou. Vem falar aqui que eu tô mentindo, que eu trago o Marcos Borges aqui. Toma vergonha na sua cara, que você trabalhou de graça, porra nenhuma.
Gratidão. E agora, doutor?
Por que, tem... que ele não
agradece? Não, deixa eu só
deixa eu te falar. Tá. Por que ele não agradece? O Kaká é candidato dos autistas.
É. Ele não mandou nada pros autistas? E mandou R$1 milhão pra um Igari?
Que o Kaká é vereador, ele podia pegar dinheiro da prefeitura, de emenda da prefeitura, e pôr lá na ONG dos autistas. Na associação que eu criei dos autistas. Eu que criei a associação dos autistas. Quanto você, Cacá, pôs na ONG dos autistas? Nesses 2 anos e meio que você é vereador. Pera, deixa eu terminar. Quanto você, Gambaroso, pôs na ONG dos autistas? E agora você levanta a bandeira do autista, sabe por quê? Porque tá na moda. Amanhã, se comer banana, ficar na moda, você sai com um cacho de banana nas costas.
Não, as últimas, só, perdão, a última que tá saindo, né, o doutor tá preso, né, doutor?
Ah, é, agora
você tá preso, né?
Eu tô preso, vocês não tem vergonha na cara? Quem tá preso é o deputado lá que foi pego embriagado. Eu tive o carro apreendido, com documento atrasado, os caras falaram que eu tô preso. É. Quem foi preso foi você que dirigiu embriagado, Rodrigo Gambale. E dirigiu embriagado enquanto era deputado ainda.
Eu nem precisei fazer a pergunta, hein, doutor, já respondeu, então você não foi preso não, né?
Não sei.
Você tá preso, tava na rua,
você
né?
Vocês já começaram a bater em mim, já toma vergonha na cara. Você trabalhou de graça, parede. Você não tem vergonha? Quando você dorme, quando você chega lá, deita no seu travesseiro, você não fala, eu sou um estúpido, um idiota completo? Você acha que alguém acredita nisso, cara? Toma vergonha. Você ameaçava o prefeito lá pra receber suas notas? Mandava recado, falava que ia fazer vídeo metendo pau nele? Rapaz. Você não lembra disso aí, não? Quer que eu traga o prefeito aqui pra falar? Que você ameaçava ele? Trabalhava de graça? Toma vergonha na sua cara.
Eu não consigo atender telefone agora, não me ligue.
A cara não é do Edson da Paiol. Pode não ser o papel, todo mundo sabe que é. Mandou R$800 mil. Você mandou mais pra ONG do que pra 10 cidades do Alto Tietê. Quanto você mandou pra Poá? Quanto você mandou pra Suzano? Quanto você mandou pra Santa Isabel, que você tá fazendo campanha com o prefeito lá? Quanto você mandou pra Guararema?
Ah, não, mas agora eu preciso, não.
Ah,
não.
Toma vergonha na sua cara, né?
Jorge, desculpa, eu preciso ir.
Ao microfone.
Tá escrito aqui, no programa dele, quanto ele mandou aqui para as cidades. Ele entrega esse papel na casa das pessoas. Quanto você mandou? Tá escrito aqui, ó.
O que você fez?
Quanto você mandou aqui? Quanto você mandou? Alô? Alô? Alô?
Ah, desculpa. Só o mandato inteiro. Metade do seu funcionário é funcionário fantasma, todo mundo sabe.
E eu
que você sou... bancou um monte de gente aí com rachadinha.
E eu sou laranja, né?
Aí. E aí o cara que fez a denúncia contra você é laranja. Laranja é teu gabinete inteiro, cara.
Não, é...
Teu gabinete inteiro é laranja.
Ai, meu Deus.
O doutor... Você mandou quase R$1 milhão pra ONG de castração de cachorro. E mandou zero pra Poá, zero pra Itaquá, zero pra Mogi.
Zero pra
autista. Zero pra Santa Isabel.
Zero pros autistas.
Zero pros autistas. Quem já viu uma castração de cachorro sabe o que eu tô falando. Custa R$2 a castração. É, o cara faz em 5 minutos, 7 minutos. Você mandou zero pra associação dos animais abandonados aqui da cidade. Teu esquisato banca com o dinheiro do próprio bolso dele. Você é um grande de um mentiroso.
Não, não, aí não aceito. O nome dele não é mentiroso, é Gambaroso.
Gambaroso.
Deixa eu só faturar um pouquinho, senão eu não pago as contas. Quero mandar uma boa noite aqui para o meu parceiro Wesley, da Movicar, parceiro nosso agora, para você que precisa de proteção completa para o seu veículo a partir de R$ 59,90. Isso mesmo, Movicar. A partir de R$ 59,90 você consegue proteger o seu veículo, né? E outra coisa, lá você pode ganhar um dinheiro também, que eles estão contratando consultores. Estão contratando consultores para você, pode ganhar até R$4 mil por mês por fora, gente. Só para poder ser consultor lá. Entre em contato no 11-4858-1352. Assistência 24 horas. E também protege contra roubo, furto, colisão. Ó, o lugar certo é Movicar. Chama o Wesley lá, o parceiro Wesley, que você vai gostar. Vamos lá.
Jair, ele falou aqui que a campanha dele é grande porque ele recebeu quanto do fundo eleitoral?
1.700.000.
1.700.000, né? Isso. E aí, por isso que a campanha dele é grande. Aí, eu falei que ele tá gastando 15 bilhões da campanha, ele foi lá e me processou.
Te processou, né?
Processou. Aham. Então, vamos lá. Ele falou que tem campanha em 200 cidades, né? Né? O Gambaroso falou que a campanha dele é grande porque ele recebeu 1.700.000 do fundo. Mas que ele tem campanha em 200 cidades, não é isso? Se a gente botar que ele gastou 10 mil reais em cada cidade, 10 mil reais, dá 2 milhões. Então, com o dinheiro com o fundo que você recebeu, você podia gastar no máximo 17 mil em cada cidade. 17 mil em Ferraz, 17 mil em Poá, 17 mil em Suzano, 17 mil em Santa Isabel, 17 mil em Itacoaxetuba, 17 mil em Guararema. Quanto você está gastando nessas cidades? É 17 mil?
Na campanha inteira, né?
É. Olha como você é mentiroso. Você acha que a gente é trouxa? Você acha que o povo é trouxa? Você acha? Quer dizer que você está gastando 17 mil reais em cada cidade? Tua campanha é grande pra você receber 1.700.000 de fundo? Aí agora eu vou fazer a pergunta pras pessoas, porque... Vamos calcular. Quanto você acha que ele tá gastando em cada cidade? Só em Mogi, ele tem 1.000 de banner. Custa R$150 pra pagar barato cada um. Parece que tem 800 pessoas trabalhando lá. Mais material, mais não sei o que lá. Vamos fazer a conta. Agora multiplica pelas 200 cidades. Quanto você tá gastando em Ferraz e Poá? Ou os vereadores em Poá estão te apoiando porque você foi bom lá? Você não levou um real pra lá. Tá cheio de vereador te apoiando lá por quê? Porque você é bacana? Porque você tem o olho claro? Nós sabemos por quê, né? Nós sabemos. Itacoa também nós sabemos por quê. Faz a soma aí. Se ele gastar 100 mil reais em cada cidade, 100 mil, ele tá gastando muito mais. Vamos fazer a conta aqui.
100 mil vezes 200.
20 milhões.
20 milhões. Quem falou que tá em campanha em 200 cidades foi você. Foi você.
Não, mas aí também eu preciso... Desculpa, filho.
Aí tua campanha aí, tá grande porque você recebeu 1.700.000. Toma vergonha na sua.
Não, aí, Jorginho, tem muita gente que trabalha de graça pra ele.
Ah, é verdade.
Tem
muita. Ah, não, desculpa. É tudo voluntário. É tudo
voluntário.
É tudo voluntário. É que você é maravilhoso. O povo te ama.
Reizinho.
Aqui em Ferraz, as 2.000 pessoas que andam com você na rua, é tudo voluntário.
É o Reizinho. Ele chama ele de Reizinho. Lá.
Eu vou explicar um negócio. Isso aqui é podcast, tá? É podcast. Se você quiser uma coisa um pouco mais centrada, você vai assistir eu no Bom Dia Cenário, no Dialogando com Lideranças.
Peculato. É um crime que consiste na subtração, desvio, mediante abuso de confiança... De dinheiro público ou de coisa móvel para proveito próprio com funcionário público
que administra o que você guarda.
Agora, tô já
aí. E você pegou. Você tem vários processos de peculato, cara. Você está sendo processado pelo Ministério Público por peculato. Você está subtraindo dinheiro dos funcionários. Você fez isso com a mulher do irmão do Cacá. Com a mulher do... Ó,
processa a cunhada do Cacá.
Hã?
Com a cunhada do Cacá. Ministério Público já abriu uma ação já, que ela era funcionário fantasma e devolveu o dinheiro para você. Tem vídeo já no processo. Já tem vídeo. E você é bom, né? Você é liso pra dar entrevista. Por que você não veio debater comigo? Eu desafiei você pro debate, você é bunda mole. Lembra que eu vim aqui e falei, vem pro debate? Por que você não veio? Por que você não veio? O que aconteceu?
O pessoal tá rachando o bico.
Por que você não veio?
É que você vai ter 1.200 votos e ele vai ter 45 mil
votos. Vem pro debate.
Não tem problema. Não
lembra
tem problema.
Que eu falei? Você vem aqui quando eu não tô aqui. Eu tô te chamando agora. Vem aqui pra eu desmascarar você que você é um mentiroso. Falar que sua campanha é grande pra receber 1 milhão e 700 mil do fundo. Fazendo campanha em 200 cidades que você fala aí pra todo mundo. Você acha que a gente é trouxa? Você acha que o povo é burro, não sabe fazer conta? Faz a conta aí, 200 cidades. Então você tá gastando 17 mil reais em cada cidade, é isso? Ah, não. Então é tudo voluntário. Nem papel tem lá. É tudo voluntário, hein?
Ai, meu Deus.
Pessoal, tá quanto você tá gastando na campanha? Da onde vem o dinheiro pra sua campanha, meu amigo? Quem tá pagando isso aí? E a prefeitura de Ferraz, 3 meses sem pagar laboratório. Parou o laboratório.
Parou de colher.
Parou de colher. 3 meses sem pagar laboratório. Por quê? E tua campanha bombando. Mas eu não tô dizendo... Oh, você gastou 1 milhão e 700 na campanha, hein? É 17 mil reais em cada cidade.
Ó, o José Lopes falou assim, não é o programa do Raul Gil, mas eu tiro o chapéu para os absurdos.
A gente é trouxa.
Ô, Jair.
Todo mundo trabalha de graça, inclusive ele trabalhava de graça lá em Poá, né?
Ah, é? É!
Ô, meu vale. Sério, meu. Por isso você não vem pro debate, né? Você vai passar vergonha, né? Você vai sair escorraçado. Por isso que você não vem pro debate. Você vem quando eu não tô, né? Você vai passar vergonha. Você fala esse tipo de baboseira pra mim? Toma vergonha, né, meu amigo?
Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta pertinente aí, vocês podem perguntar, tá bom? Aí a gente vai depois perguntar
bom,
pra eles.
Deixa o laranja aqui, não é laranja, é limão falar.
Deixa o Everton se despedir.
O limão.
Dá suas considerações aí, Everton, e fala assim o que você não falou ainda, fica à vontade, tá?
Bom, né, a única informação agora mesmo é que deputado, né, que ele ainda é deputado, né, se Deus quiser só até o final de dezembro, né, ele vai ter que provar, né, judicialmente, né, e nas redes sociais, quem que é o laranja, né, o Ministério Público já tá fazendo o trabalho deles, então agora eu tô aqui, né, eu ando na rua, ele, eu não sei, tá. Você já viu ele em Ferraz?
Ele mora em Mogi.
Tá, será que o pessoal de Mogi vê ele na rua?
E ele, inclusive, diz em Mogi que ele é de Mogi.
Deixa eu dar uma boa noite pra doutora Helena. Doutora, boa noite, obrigado pela audiência. Ah, Erison Queiroz, boa noite.
Sabe o que eu queria, Jair? Eu queria saber qual verdade que o Rodrigo Gambale falou em algum momento da vida dele.
É.
Eu queria saber qual verdade ele falou. Ele veio aqui, ele só falou mentira. Qual verdade? Eu queria ver um real que você trouxe pra cidade.
Não, tá aqui no papel, eu não aceito.
Mas antes...
Real, não. Lembra que ele falou? Vamos lembrar aqui.
Não.
Ele falou, não, castelo tá será reformado, o hospital, eu vou resolver o problema do hospital. Vamos lembrar, não?
O centro de convenções ia cair.
O centro de convenções nós vamos reabrir.
Lembra?
É uma baita de um mentiroso. Agora ele botou lá que ele que acabou com a baldeação do trem. Ele não tem nem vergonha. O projeto no fim da baldeação, você não era nem deputado. Quando os caras ampliaram a rede elétrica pra fazer extensão pra o fim da... Você não era nem deputado ainda. Pelo amor de Deus, cara.
Só uma questão, né? Ô, Jair.
Agora... É porque precisa lembrar o que ele fez enquanto deputado. Ele votou pra acabar com a meia entrada dos professores e dos estudantes e dos idosos. Ele votou pra aumentar o imposto da cesta básica, aumentar o imposto do arroz, do feijão, do óleo, do leite.
Deixa eu dar uma
olhada. E pra diminuir o imposto do combustível de avião. Ele votou pra diminuir o imposto do combustível de avião. E pra aumentar o imposto da cesta básica. Por isso que o leite tá 10 reais. A vaca tá lá, é a mesma. A vaca não tem a ver com a pandemia, não tem a ver com a guerra na Ucrânia, a vaca é a mesma. O leite foi pra R$10 porque eles aumentaram o imposto. E o senhor Rodrigo Gambale votou a favor. Votou contra os professores. Lembra que na campanha ele falava? Professor com vereador com salário de professor. O que a irmã dele fez foi destruir com os professores aqui da cidade e ele com os professores do estado. Nada, nada que ele fala é verdade. Nada, nada.
Deixa eu mandar
onde ele mora.
Deixa eu mandar uns boa noite aqui, pessoal. Ó, Murilo Alves, meu parceiro Murilo, das novelinhas. Show de bola, arrebenta. Novelinha do Murilo, tem uma novela que tem mais de 20 milhões de visualização, tá nos assistindo. Murilo
também.
Tá mandando um abraço aqui.
Eu vou dar uma resposta pra ele que eu não tive tempo, vou dar hoje.
Tá bom.
Pode contar comigo, Murilo.
Ó, Murilo Alves, o centro de convenções que eles falaram que iriam tirar as grades na primeira semana que assumisse o cargo da prefeitura,
ela ia tomar o que posse aconteceu? Lá. Lembra, né? Eu vou tomar posse. É tudo mentira. É o maior estelionato eleitoral da história do Alto Tietê, se não do estado.
Mas assim, gente, vamos lá. Deixa eu agora fazer umas perguntas mais voltadas à campanha eleitoral.
Você tem reunião, não tem? Eu acho que você já devia ir.
É. Eu não comi nada hoje o dia inteiro. Então, eu não assisti a entrevista do Gambaroso porque eu tava pedindo voto. Mas como ele não pede voto, ele compra um monte de gente. Eu nunca vi um cara que é candidato a deputado federal e faz campanha na cidade dele uma vez por semana.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Jorginho, então. Agora falar de campanha, Jorginho. Juntamente, assim, claro que em cima do que disse o Gambale também aquele dia que veio aqui. Ele disse que ele tá bastante seguro, porque tirando essas questões de que acontecem de brigas em campanha, ele disse que ele tá seguro, que agora é só, tipo, esperar...
Só abrir a urna que ele ganha a eleição.
É isso. Assim, vocês têm feito campanha em muitos lugares e principalmente em Ferraz. Qual é o sentimento de vocês na rua hoje? Pelo que ele disse, a família Bissanra não existe mais politicamente.
Tá acabado.
O que você está sentindo na rua que você está correndo todos os bairros da cidade?
Ô Jair, o que eu sinto é que há uma rejeição a ele gigantesca na cidade. Eu tô andando na rua todo dia e parece mentira. Eu encontrei um voto dele. Eu falo até onde que foi o voto que eu encontrei. Foi num barzinho no Bela Vista. É o único voto que eu encontrei dele. E aí eu descobri que é um bar que o pai dele frequenta. Foi o único voto que eu encontrei dele na cidade. Encontrei um voto do Cacá. Os votos dele eu não sei onde tá. Eu nunca vi tanta rejeição
secreto.
Na minha vida.
O voto é secreto.
Ah, é?
Voto
eu é nunca secreto. Vi tanta rejeição na minha vida.
Mas vocês têm noção que daqui uma semana todas essas conjecturas, essas vai terminar.
Todas as verdades vão aparecer.
Agora,
pode ser que as pessoas que vêm falar comigo estão tendenciosas a votar em mim e as que votam nele não vêm falar comigo? Pode ser. Mas que é uma rejeição gigantesca. A sensação na cidade é que ele foi um deputado medíocre, o que realmente ele foi. Jair, Ferraz estava acostumado a receber...
Mas o que ele fez está aqui, ó.
Ele não tem nem o que pôr no papel. Que ele fez, Jair, tá aqui. Ferraz estava acostumado, Jair.
O que ele fez está aqui, ó.
A receber o governador aqui todo ano. Meu pai era prefeito, vinha o governador todo ano no mandato dele. O Dória não veio nenhuma vez aqui.
Mas ele traiu o Dória também.
O Dória veio aqui para inaugurar um Poupa Tempo, que é um programa que vai ter em todas as cidades do estado. Todas. Até Biritiba Mirim terá Poupa Tempo. Ou seja, não foi uma conquista dele. O Rodrigo Garcia veio aqui uma vez só para pedir voto no comício. Ferraz tá batendo os piores índices de violência da história. Todos os serviços do estado em Ferraz pioraram.
Vacinação.
Todos.
Falando em violência, gente, deixa eu dar um recado.
Ah, é? O IDEB acabou de sair.
Explica o que é o IDEB.
O IDEB é um índice que o governo federal faz para avaliar a educação nos municípios. Eles fazem uma prova com os alunos municipais.
Certo.
O IDEB em Ferraz piorou da gestão da Priscila Gambari.
É o segundo pior,
dos 11 municípios do Alto Tietê. Ferraz vinha numa crescente, eles assumiram a prefeitura, o IDEB piorou drasticamente.
Só perde para Santa Isabel, que é o município que apoia ele.
O IDEB, vacinação Ferraz está dos piores índices da história.
Menos 48% de vacinação.
Os piores índices da história de Ferraz. A violência, os piores índices da história. Porque a mentira tem perna curta, Jair. Quando começa a aparecer os índices... que são do governo do estado, do governo federal, aí não tem como mentir. O IDEB piorou. Pela primeira vez na história de Ferraz, desde que tem IDEB, o IDEB piorou em Ferraz. Jair, não veio uma indústria pra cidade faz 10 anos. Hoje eu fui numa indústria lá com 700 funcionários. Não veio uma indústria pra cidade faz 10 anos. Não tem um programa quem pra trazer deu, um investimento.
Quem deu o terreno pra essa indústria que tem 700?
A gestão do Dr. Jorge. As 70 indústrias que vieram pra cidade, as últimas, foram na gestão do Dr. Jorge. Desde que ele saiu, não veio mais nenhuma indústria pra cidade. Nenhuma. Não tem uma empresa nova na cidade há 10 anos. O que, que o deputado fez pra trazer emprego pra cá? Nada, ele foi castrar cachorro em Pindorama. Com o dinheiro da ONG do Edson do Paiol, que não é do Edson do Paiol, tá? Não é? Pelo amor de Deus. Cara, você não tem nem vergonha. Não tem uma fala sua cobrando o governador do hospital. Não tem uma fala sua cobrando a alça do Rodoanel. Não tem uma fala sua cobrando um AMI. Não tem uma fala sua cobrando segurança pública. Ferraz tá com os piores índices de segurança da história da cidade.
Uma UPA.
O governador vinha pra cá todo ano, agora eles te evitam. Eles não vêm pra cá por sua causa. Você é odiado na Assembleia, todos os deputados te odeiam. Você é odiado no governo do estado, você é odiado no Alto Tietê. Não tem nenhum prefeito que te ajuda, com exceção de quem você deu lá empreguinho, né? Sabe o motivo?
É verdade que ele deu emprego pra mulher do prefeito de Mogi?
Não, Santa Isabel.
Ah, Santa Isabel.
É, a mulher, quando ele não era prefeito, era empregado do gabinete dele.
Ah, é?
Por isso que ele apoia, é o único prefeito que apoia ele. E o de Mogi que é do partido.
Doutor, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, voltar da sua campanha. Você tem que ir lá pro...
Vem daqui.
Vai pra reunião.
Vai pra reunião, Jorginho, vai arrumar a
voz. Vai pra reunião, depois você me fala de projetos e propostas.
Tchau.
Mas eu preciso, eu tô comendo porque eu não comi nada o dia inteiro.
É. Vai arrumar a voto, vai.
Eu preciso pontuar algumas coisas.
É.
Nossa proposta pra resolver o hospital regional é trazer a faculdade de medicina para tomar conta do hospital. Sabe por que eles não querem isso? Porque o hospital recebe 220 mil reais por dia de orçamento. O Hospital Regional de Ferraz recebe 220 mil reais por dia de orçamento. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, aqui. 220 mil todo dia.
Não, mas o Cacá falou que é melhor não arrumar o hospital, não pôr ele para funcionar.
Senão vai trazer gente de fora.
Senão vai trazer gente de fora.
E você sabe quem indicou o diretor regional? O seu Rodrigo Gambale. A OS, seu Rodrigo Gambale que indicou a OS do cara que tá preso lá, ele tá sendo investigado. Por isso que ele não quer passar pra faculdade de medicina.
O secretário da saúde.
Sabe por que ele não quer dar pra faculdade de medicina?
É.
Porque ele quer mexer no dinheiro do hospital, ele quer ter controle do dinheiro do hospital. Então ele indica o diretor. Se passar pra faculdade de medicina, ele não controla mais o dinheiro, quem controla é a faculdade de medicina.
O Clécio, que é secretário da saúde aqui, era diretor do hospital.
É. Entendeu? Por isso que o hospital tem essa bosta aí.
Por que ele não pôs o Rafuzinho de secretário? Como eu fiz, quando eu trouxe o Loureiro, o Juraci, por que ele não convidou o Rafuzinho?
É isso aí. É, se despeça aí.
Nós vamos trazer a faculdade de medicina para Mogi, nós vamos tirar, nós vamos tirar esses caras que estão com OS aí, mexendo com dinheiro, a faculdade de medicina que gerenciará o hospital de Mogi, de Ferraz, para realmente botar o hospital para funcionar. Meu primeiro dia de mandato, eu vou fazer uma reunião com os 11 secretários de saúde das 11 cidades do Alto Tietê, para ver a demanda de cada um, para a gente realmente resolver o problema da saúde, né? Para realmente o mandato funcionar, né? Eu não vou ficar mandando emenda factuosa para ONG, que não existe, né? É a ONG aí que não é do Edson do Paiol, mas todo mundo sabe que é do Edson do Paiol, ele não tá no papel, mas todo mundo sabe que ele que controla a ONG, né? Você mandou quase um milhão de reais para a ONG, cara. Só esse ano foi 400 mil reais. Até julho você tinha mandado 400 mil reais pra ONG. É dinheiro pra caramba. Você mandou 80 mil por mês. Você não mandou nada pra Poá. Você não mandou nada pros autistas em 4 anos de mandato. Você não mandou nada pra segurança pública. Você não mandou nada pra nenhuma cidade do Alto Tietê. Nada. Não é que você mandou uma ambulância. Você não mandou nada. 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 Você já viu um deputado que não manda nem um real pros municípios da região dele? Ele não mandou nada. Outro dia eu fui dar uma entrevista em Santa Isabel, os caras passaram vergonha. Nós entramos ao vivo lá no site da Assembleia pra ver quanto ele tinha mandado pra Santa Isabel. Zero. Zero pra Mogi. Zero pra Suzano. Zero pra Poá. Praticamente nada. Olha as emendas dele pra Ferraz, são vexatórias. Ele mandou emenda pra comprar... como é que chama? Uniforme de futebol.
Uniforme de futebol?
É, para negócio de esporte, mandou 400 mil reais. É umas coisas que não existem. Ele não mandou dinheiro para pai, ele não mandou dinheiro para os autistas, ele não mandou dinheiro para segurança pública, ele não mandou dinheiro para saúde. Não mandou ele pra nada.
Não, não, não. É, mas ele mandou pra ONG do hospital.
Ah, é. Pra OS lá do Clécio, você mandou dinheiro. Você repara que você só manda dinheiro pra OS? Você repara? Você só manda dinheiro pra OS, você não manda dinheiro pra instituição sólida. Só pra OS. Você tem vergonha, cara? Aí você quer falar pra mim que tua campanha é grande pra você receber 1.700.000 reais de fundo em 200 cidades? Tá gastando 8 mil reais em cada cidade? Pelo amor de Deus,
né, cara? Ah, o pessoal. Bom, agora você tem que ir pra reunião, Jorginho. Tchau. Você estragou meu podcast. Vai embora.
Tchau, pessoal.
Vai lá. Jair,
Eu sei que lá foi forçado. Mas eu não sei em quem você vai votar, mas eu tenho certeza que você é um cara justo, um cara decente e que teu coração tá cheio. Isso aqui não é forçado, não, viu? Aqui nós não pagamos ninguém pra me apoiar, não. As pessoas me apoiam porque elas acreditam no meu projeto e na minha proposta.
Tá certo, doutor. Vai lá. Vai com Deus, viu?
Ah, e só pra lembrar, tá? Eu recebi 240 mil de fundo. Você recebeu 1.700.000? Tá diferente, né?
É, cuidado aí pra passar. Pessoal, vamos agora com o Dr. Jorge aqui pra gente ir finalizando o programa.
Tinha bastante gente.
Claro, bastante. Já não tem bastante gente assistindo. Pessoal, vai compartilhando aqui. Deixa eu ver aqui quanto de engajamento. Tem 100 compartilhamentos, dá pra compartilhar mais, hein? Compartilha o programa, tá quase chegando a parte final. Uma hora e meia aí, mais ou menos, 1h20 de programa. Você que tá chegando agora. Estamos hoje com o Dr. Jorge Absanha. Seria ele apenas o convidado, né? Mas chegou o Dr. Jorginho. O Everton veio pra responder o que disse o Gambale. E agora o Dr. Jorge aí vai pra finalizando aí, né, o podcast de hoje. Lembrando, deixa eu mandar aqui, Luiz. Lembrando que semana que vem tá repleto de convidados aqui. É, o podcast, eu vou divulgar para vocês, porque já é semana da eleição, é praticamente a semana aí da eleição, semana que vem a última, né? Vou mandar pro Luiz o nome dos convidados, para que você fique atento aí e acompanhe quem virá aqui no podcast com o Jair nessa semana, tá? Que tá entrando agora. Deixa eu mandar aqui, ó. Tô mandando aqui do podcast só. Tá, mandei. Ó. Baixa aí, Luiz. Gente, vai compartilhando aí, dá tempo de você compartilhar. Nós estamos quase chegando à parte final do programa com o Dr. Jorge Absanha. Quando você abaixar, você me avisa, tá, Luiz? Tá quase baixando aqui. Tem muita gente aqui no meu WhatsApp. No WhatsApp eu não consigo responder. Quero mandar o pessoal do YouTube que está assistindo ao vivo também. Muita gente lá no YouTube. Muito obrigado. Vamos lá, ó. Semana que vem, pessoal, na segunda-feira, porque assim, geralmente esse programa é de terça e sexta, mas semana que vem eu abri sessão, porque é a última semana de campanha. Segunda-feira, olha quem vem, Dr. Rafu Júnior, aqui no podcast com o Jair. Dr. Rafu Júnior, segunda-feira, ele estará aqui às 19 horas. Aí na terça-feira, vou trazer o Augusto do Jornal. Terça-feira, Augusto do Jornal. Na sexta-feira, também vem a Bianca Colepiccolo. Ela é candidata a deputada federal. O Augusto Jornal é candidato a deputado federal e o Dr. Rafu Júnior é candidato a deputado estadual. Eu acho que ainda vou encaixar mais um ou dois aqui da próxima semana, tá bom? E no Bom Dia Cenário, segunda-feira, tem o Daniel Balck, o prefeito em exercício. Daniel Balck vem no Bom Dia Cenário na segunda-feira. Doutor, mais uma vez aí, fique à vontade, não é bem considerações finais não, mas pode ficar à vontade aí. Tem um tema aqui, deixa eu ver se eu tinha marcado um tema. Acho que foi falado de tudo, né? Ah, tá. Me perguntaram aqui, doutor. Muita gente falando, doutor, você vai voltar a ser prefeito e tal. Como é que tá, doutor, a situação da sua legalidade jurídica para vir candidato? Você acredita que em 2024 possa ser que eu venha candidato a prefeito da cidade? Ou você não quer mais saber de se colocar à disposição? Ou a justiça vai impedir? Como está esse processo?
Jair, a gente não é candidato do eu mesmo, né?
Certo.
É candidato de si próprio.
Certo.
Se as pessoas entenderem que eu deva ser candidato, que a cidade teve essa pausa aí de 12 anos.
Certo.
Teve o Zé Biruta, teve o Filó Isidro, agora tem aí
a Priscila.
Esse povo aí, o Rodrigo Gambale. Se eles entenderem que a gente pode voltar a devolver a cidade a ser feliz de novo, a ter a festa da uva, com show gospel e todas as atrações nacionais, a ter o carnaval, a ter o desfile cívico, a ter a festa julina, uniforme de qualidade para os alunos, merenda, quatro merenda, escola de tempo integral, a frente de trabalho com 2.000 pessoas, né, as obras, as indústrias que nós trouxemos, as 70 praças, 17 canalização de córrego, fiz a prefeitura, nós não tínhamos prefeitura, tinha um barracão, eu fiz a prefeitura, trouxe hospital, estação, fórum, nós construímos uma cidade, Jair. A 15 de novembro tinha dois comércios, tinha a loja da Dona Maria Crente e tinha o supermercado Verão, não tinha mais nada. Nós construímos o comércio da cidade. Nós criamos emprego e renda para as pessoas. Eu assumi a prefeitura, tinha 400 funcionários, deixei com 4 mil. Hoje a prefeitura não tem 2.500 funcionários. Não tem 2.300, sabe por quê? Porque todo serviço é terceirizado. É tudo esquema de ONG, de empresa e de não sei o quê. Eu confesso para você que eu fico lisonjeado quando ele fala que eu quebrei as empresas. Porque quando você quebra a empresa é porque você não roubou com eles. Entendeu ou não? É que você não roubou com a empresa, porque se você roubar com a empresa não quebra. É. Entendeu? Enfim, lógico que eu não quero que empresa nenhuma quebre.
Claro, claro.
Mas o preço tinha que ser justo. Tinha que ser justo. Enfim. Então, Jair, eu fico muito triste, porque o que eu quero das pessoas... E ele pegou e falou, ah, não, quem trabalhou com o Jorge está aqui agora comigo, não sei o quê. Sabe por quê? Tem um monte de gente, e nós sabemos, que é estado de poder. Quem tiver no poder, eles estão puxando o saco. Quem tiver no poder, eles estão puxando o saco. E emprega filho, emprega nora, emprega um monte de gente lá, paniguado. Você sabe disso. Quando eu saí, aconteceu com o Filó, depois aconteceu com o Isidro, depois aconteceu com o Zé Biruta. Todo mundo empregado. A tal de Priscila Gambara era diretora de escola do Zé Biruta, porra. Era diretora de escola do Zé Biruta. Algum dia você viu a Priscila Gambara falar mal do Zé Biruta? Não. Algum dia você viu o Gambaroso falar mal do Zé Biruta? Não. Porque é tudo esquema. É o mesmo esquema, é as mesmas empresas, é os mesmos secretários. Tem secretário aí que foi secretário do Filó, secretário do Isidro, secretário do Zé Biruta e é secretário do Gambale. Ah, tem secretário que foi seu mesmo. Foi. Mas eles, sabe, eles flutuam no poder. Não importa quem esteja, Jair. Eles estão lá puxando o saco. E esse erro eu cometi. Eu dei valor para as pessoas que não deveriam ter valor. Porque eu vou repetir para você, Jair. Você mede o caráter de uma pessoa pela sua gratidão. E muitas das pessoas que eu ajudei, inclusive o Gambale, tem zero de gratidão. Isso é muito feio para um homem. Eu vou repetir isso à exaustão. Isso é muito feio. O cara não ter gratidão por quem não te ajudou. É muito feio, é muito triste. Eu vou para casa triste. Eu não vou sair daqui do programa feliz. Eu saio triste de saber de quanta gente eu ajudei na cidade. Essa cidade, metade dela tem uma história comigo, Jair. Metade dela tem uma história comigo. Eu ando na rua com o Jorginho, eles falam, ô, doutor Jorge, eu era feliz, eu trabalhava na frente do trabalho, eu tinha renda mínima, eu tinha aluguel social, o senhor me deu emprego, o senhor me atendeu, o senhor me arrumou a cirurgia. Entendeu? Porque o homem público, ele tem que estar à disposição do público. Do público. Eu quero saber quantas vezes a Priscila Gambale atende a população no gabinete dela. Eu era prefeito, quinta-feira, gabinete aberto. Todo mundo chegava lá de manhã, 6, 7 horas da manhã, e eu ia até as 11 horas da noite atendendo todo mundo. Sábado eu abri a prefeitura para atender as pessoas. Você que está me ouvindo sabe que eu estou falando a verdade. Você que está me ouvindo. Certo? Eu sou o único ex-prefeito que ando na rua. Vocês não encontram mais Zé Biruta, não encontram Isidro, não encontram ninguém. Nem o Gambale. Certo? Vocês encontram eles de vidro fechado. E aí não cometa o mesmo erro. Não dê mais poder para quem não sabe ter poder. Eu, às vezes, acho até que eu não soube. Eu acho até que eu não soube. Eu quero fazer meia culpa aqui. Porque o poder embriaga as pessoas. O poder coloca você numa condição, entendeu? Que não é verdadeira. Não é verdadeira.
Não é,
né? Eu fui. É ilusório, né? É ilusório. Isso vai passar, menino. Tua irmã já tá com 2 anos de mandato. Você falou que ela é a maior prefeita da história. Me dá uma obra dela. Me dá uma obra, uma. O calçadão da 15 de novembro, vocês fizeram com o dinheiro que o Zé Biruta deixou. Os asfaltos, vocês fizeram com o dinheiro que o Zé Biruta deixou. As lâmpadas que você trocou é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso é um programa nacional para economizar energia. Você não fez nada. Tanto você não fez nada. Eu vou manter a calma aqui, que você não põe no papel. Você vai pedir voto e você não põe num romaneio o que você fez. Você não põe. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu trouxe emenda tal, tal, tal. Quando o Jorginho fala que você não trouxe emenda nada, nós não estamos mentindo. Se você acha que nós estamos mentindo, você que é assessor dele, que trabalha com ele ou que tem simpatia por ele, entra no site da Alesp. Alesp, põe lá. E vê quanto ele destinou de emenda para as nossas cidades, em especial para Ferraz Vasconcelos. Você vai ver que tem lá uma emenda de 15 milhões para o ano que vem. Para o ano que vem. Para tal de negócio de piscinão. Uma saúde, uma porcaria. A educação, nosso IDEB, a medição dele é 5,7. É o segundo pior índice. Entra lá, põe lá, índice do IDEB, não precisa acreditar em mim. Você vai ver que nós somos o segundo pior. Tá certo? O pior é Santa Isabel, do qual ele é amigo do prefeito. A vacinação em Ferraz está menos 48% negativo. Sabe por quê? Porque o povo desacorçou, não quer ir no posto vacinar as crianças. Não quer, Jair. Porque é ONG. Quem cuida da saúde em Ferraz é ONG. É o esquema do tá, negócio de ONG. E aí, para você entender o que é ONG, é assim. A ONG contrata um médico, cobra da prefeitura 20 mil por um cara trabalhar, não sei o quê. Mas paga 10. E o resto fica com ela. Não era melhor não pôr ONG nenhuma e você contratar dois médicos? Não era melhor, em vez de contratar uma enfermeira pela ONG, para pagar 3 mil, você contratar duas enfermeiras? Mas é esquema da ONG, é esquema da picaretagem. Na minha época, não tinha uma ONG. Eu fiquei 8 anos na prefeitura, não tinha uma ONG. Porque ONG 70% das ONG, 80, 85, 89,3. Entendeu? É de esquema de picaretagem. E é o que eles são especialistas em fazer.
Tá certo. É, eu quero agradecer a grande audiência de vocês. Vocês que aí ficaram um pedacinho do programa. Você que ficou bastante tempo. Estamos hoje com o Dr. Jorge Abissanra. Já passou por aqui o Everton Moraes. Já passou por aqui o Dr. Jorginho Abissanra, que foi para uma reunião. Doutor, nesse finalzinho aí, eu gostaria que fazia a mesma pergunta que eu fiz para o Jorginho fazer para o senhor. Qual o seu sentimento em relação à campanha do doutor, do seu filho Jorginho? Até porque, sem citar nomes, existem uns comentários que o outro lado entende que o Jorginho não terá voto e eles irão ter muito voto aqui na nossa cidade. Vocês estão andando muito na rua. Eu fiquei sabendo também, através de uma pessoa, que você está sendo muito quisto na cidade. A população tem abraçado muito, o senhor está indo para as ruas, as mulheres estão saindo, abraçando o senhor, o sentimento está muito legal. Vocês estão com um som, fazendo muito barulho. Isso é bom, levando as propostas, levando as ideias, com o jingle que grudou, as criançadas adoram. Me fala dessa reta final, qual é o seu sentimento? Nós estamos aí há 9 dias, há 9 dias das eleições. O que o senhor espera, mesmo com tão pouco recurso? Qual é o seu sentimento, principalmente aqui em Ferraz?
A definição de voto, Jair, é na última semana.
É agora.
Ninguém define voto, até para presidente, ninguém define voto 20 dias, um mês, a não ser o cara que tá apaniguado.
Isso.
A não ser o cara que tá ganhando um dinheirinho, um esqueminha e tal. Aí ele define que já vai votar no deputado A, B ou C.
Certo.
E aí, deixa eu só fazer uma colocação. É. Você aí que tá trabalhando pro Gambaroso, você, pega o dinheirinho e vota no Jorginho. Pega o dinheirinho e vota no Jorginho. E eu tenho conversado com as pessoas que trabalham com ele. Sabe por quê, Jair? Porque a gente respeita tanto as pessoas que trabalham com a gente, como com as pessoas que balançam a bandeira e tal para eles.
Certo.
Olha, eu vou dizer uma coisa. 80% vai votar no Jorginho. Sabe por quê? Porque eles não têm respeito. Aquele povo fica largado lá, sem lanche, sem nada. Nós, antes de sair para rua, todo mundo toma um lanche. Todo mundo toma um café, nós comemos junto. Nós sentamos na calçada, comemos mortadela junto. Tá certo? Nós tomamos Dolly. O dólar tá mais caro. Agora nós estamos tomando frutipa. Como é que chama? Frutuba.
Frutuba?
É um negócio assim. É. Entendeu? Nós estamos comprando frutuba, porque nós não tem dinheiro pra campanha. Enfim. Certo? Mas todo mundo toma um lanchinho e sai pra trabalhar.
Certo.
O sentimento é assim, Jair. Não importa se o Jorginho vai ter 1.000 votos, 5.000 votos, 20.000 votos. Pouco importa.
Não importa, doutor?
Não, não importa. A verdade é o seguinte. Eles têm medo que eu vote, Jair. Porque se eu voltar, eu vou acabar com essa safadeza que é essa prefeitura. Essa pilantragem. E você sabe do que eu estou falando. Isso é uma pilantragem. Isso é uma quadrilha de vagabundo que está lá na prefeitura. Um monte de ONG, um monte de esquema. O Filó trouxe um monte de bandido com empresa para a cidade. Está até lá até hoje. Inclusive o cara do lixo. Inclusive a empresa do lixo. 2 milhões e 700 para colher lixo em Ferraz. Tá certo? Daria para colher lixo, entendeu? Não, em São José dos Campos, que é uma cidade 30 vezes maior que Ferraz. Então, esse esquema de pilantragem, se eu voltar um dia para a prefeitura, eu vou acabar com tudo. Porque nós precisamos criar a frente de trabalho. Nós precisamos criar a renda mínima. Nós precisamos atender o povo mais, menos favorecido. Nós precisamos atender o jovem que está abandonado e largado sem perspectiva em Ferraz. Nós precisamos fazer a escola de formação e capacitação profissional para esse jovem que está largado. Nós precisamos atender a mulher. 50% das mulheres em Ferraz são arrimo de família, são pai e mãe. Essas mulheres precisam ser atendidas no emprego, na sua necessidade, na sua angústia. É isso que eu era, quando eu era prefeito, eu fazia. Mas para eles não interessa. Eles usam camisinha de 3 mil reais, sapato de 4 mil, entendeu ou não? E na hora de eleição, eles falam assim, tá filmando, eu preciso fazer cara de cínico, de falso. Aqui não tem cara de falso não, Jair. Aqui é autêntico.
É o que é.
Se tiver que mandar o cara...
Eu sei que você faz isso.
Eu mando também. Eu não ligo pra essa coisa. Porque a gente é autêntico. Então, se o Jorginho, Jair, tiver 1.000 votos, 2.500 votos, vai ter o voto da autenticidade, do carinho, do amor às pessoas. O Jorginho é médico oncologista, 40-13. Tá com o Lula, porque eu sempre fui Lula. Não é... Uma hora eu sou Gambale, uma hora eu sou Bolsonaro, outra hora eu sou Dória, outra hora eu sou Rodrigo Garcia, daqui a pouco eu sou Márcio. Não. Eu sou São Paulino. São Paulo tá uma bosta.
Vai morrer São Paulino.
É, eu vou morrer São Paulino. Eu sou lulista. Eu não sou petista. Mas eu sou... Sabe que eu sou lulista, Jair? Porque quando o presidente Lula foi meu aliado quando ele foi presidente.
Verdade.
Ele foi aliado de Ferraz. Ele trouxe muita verba para Ferraz. Então eu tenho que ser grato a tudo aquilo que o presidente Lula fez. Eu tenho que ser grato ao Geraldo Alckmin, que me atendeu várias vezes no Palácio e veio várias vezes em Ferraz. Eu não troco de camisa. O Gambale trocou de camisa. O filho do Bolsonaro não consegue ver a cara dele. Eu tive com o Flávio Bolsonaro agora, semana passada. É. Me respeitou naturalmente, porque eu sou lulista. É. Não tem problema. Mas ele odeia o Gambale, porque é um traidor. Então, esse tipo de gente, entendeu? Eu espero que a cidade acorde para a vida. Já deu 2 mandatos para ele. Deu mandato para ele, confiando nesse papel que eu mostrei aqui. É isso que ele trouxe para a cidade. Nada. É tudo mentira. Tudo que veio para cá é ação de governo. Veio para cá, veio para Araçatuba, veio para São José, veio para todas as cidades. Não é o que ele trouxe. Ele não trouxe nada. Ele trouxe 150 milhões. Que vergonha. Mas é um mentiroso, né? Então, eu espero que a cidade acorde para a vida. Entendeu? E não deu um terceiro mandato pra ele. Já deu pra irmã pra prefeito. Já deu pra ele pra deputado. Entendeu? Vamos pôr ele no lugar dele e vamos ver se ele aprende. Entendeu? Com a lição da vida. Quer ser humilde, quer ser cordato, quer ser humano e, sobretudo, quer ser temente a Deus. Porque aquilo que ele falou aqui, ele não tem temência a Deus. Não tem temência a Deus. Quando ele fala, quando Jesus voltar pra terra. Não, Jesus já voltou. Jesus tá no carinho, no coração, na vida das pessoas que crê nele. E eu creio nele. E eu sei. Não importa quantos votos o Jorginho vai ter. Mas nós estamos felizes com a campanha. A gente leva uma campanha feliz para a rua. A gente conversa com as pessoas. E eu não vou com 2.000 pessoas para a rua, não, Jair. Nós estamos com 10, 12, 15 pessoas. A gente conversa, abraça. Não tem problema nenhum. Não importa quantos votos. O que tiver, será bem-vindo. Mas se você entende que não é hora de dar outro mandato pro cara, pega o dinheirinho e vota no Jorginho.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Ailton. Jairzinho Ambrosio, por favor, pergunte para o doutor Jorge uma situação que me incomoda desde o início das obras. Esta fresagem feita em ruas já asfaltadas, sendo que na época do doutor Jorge, ele asfaltou ruas que nunca haviam recebido asfalto. O valor gasto atualmente daria para asfaltar a cidade toda. O que o senhor nos tem a dizer, doutor?
Jair, eu vou repetir, é um dinheiro que o Zé... Olha, como é que chama meu amigo, meu companheiro?
Ailton Costa.
Hã?
O Ailton Costa.
Ailton, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um programa, um fundo chamado FUMEP, que é o Fundo Metropolitano de Desenvolvimento para Cidades Carentes e Pobres. Isso tem, por exemplo, Francisco Morato, Franco da Rocha, Ferraz e Vasconcelos, são as cidades mais pobres da Grande São Paulo. Ferraz recebe na ordem de 10 a 11 milhões por ano para fazer obra. Seja ela de asfalto, ou seja ela de um ginásio de esporte, enfim. O Zé Biruta, pela sua inoperância, pela sua falta de vontade de trabalhar, deixou 4 anos deste dinheiro à disposição do próximo prefeito.
Certo.
Então ele deixou do FUMEF quase 45 milhões de reais. Fora o que ele juntou, que ele não gastou da prefeitura, somou 72 milhões. O que poderia ser feito? Escola de tempo integral, creche de tempo integral, uma UPA 24 horas, um centro de especialidade que pudesse ter todos os especialistas, não é PONG, um centro de exames, precisa de uma ressonância, uma tomografia, um exame de laboratório, um raio-x, um ultrassom de terceira geração. Com esse dinheiro você poderia criar o centro. Não, mas o asfalto aparece. Então faz de conta que está trabalhando. Então eles fresam a rua que já está asfaltada e falam, tá vendo como nós estamos trabalhando? Não tem uma obra dela. Tem uma única obra, é uma obra que destruiu a outra. A ETEC lá na divisa, que ele bate no peito e se gaba, lá podia ser uma UPA. O prédio estava deteriorado, era só reformar. Reformava o prédio, ali funcionaria um pronto-socorro 24 horas. Mas eles preferiram derrubar, porque aquilo era a minha marca. Tá certo? Do jeito que o Filó tentou derrubar o centro de convenções, porque era a minha marca. Tá certo? Mas agora eles só não derrubaram o centro de convenções, porque os laudos todos são a favor de manter o prédio ali. E recuperar o prédio. Ah, não, olha, Jair, veja bem. Ele falou aqui, veja bem. Lá, as paredes, que babá, que não sei o quê, tem infiltração. Jair, se você fechar sua casa durante 11 anos, fecha ela, 11 anos, vai embora, vai pra Europa. Depois de 11 anos você volta. Como é que você encontra a tua casa?
Toda destruída, né?
Destruída. O centro de convenções está fechado há 11 anos. E aí ele vem falar pra mim que a obra tá inacabada. Vocês acabam. Os 11 anos que ficou parado, vocês acabaram com o centro de convenções. Que podia ter ali shows. Podia ter ali teatro para as crianças, podia ter formatura das escolas. Não, mas vocês preferiram me denegrir. Por que vocês têm tanto medo de mim? Por que vocês não falam do Zé Biruta? Por que vocês não falam do Isidro? Por que vocês não falam do Filó? Filó foi preso, está preso até hoje por desvio de dinheiro. Toda hora vocês falam de mim? É tanto medo ou é tanto amor?
Tá certo. Pessoal, eu quero agradecer vocês de novo, mais uma vez, pela grande audiência de sempre. É, pedir que você que entrou hoje...
Bastante gente.
É, você que entrou hoje e não seguiu a nossa redes, não está seguindo aí o Facebook, antigamente era curtir, agora é seguir, né? É, sigam a nossa redes, TV Cenário Oficial em todas as plataformas, é muito importante aí para você receber as notificações, ficar antenado de tudo que acontece. Hoje, mais uma vez, recebemos aqui o doutor Jorge Absanha, ex-prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos, diga-se de passagem, por 2 mandatos.
Há 11 anos eu tô fora, hein?
Há 11 anos. E hoje nós podemos tirar algumas dúvidas, ele que pediu dinheiro de resposta por conta da vinda aí do Gambale. É claro, gente, que foi falado novamente do Gambale, se ele quiser voltar novamente do programa, sabe que aqui sempre tem espaço. É claro que tá chegando as eleições e o tempo é muito curto. Eu acredito que só tenho terça e quarta-feira, depois eu não tenho mais. Terça não, quarta e quinta eu tenho a data aqui no podcast. Depois eu não tenho mais porque todos os dias já estão ocupados. Se quiser vir falar alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tem meu contato. Será muito bem-vindo aqui. Doutor, muito obrigado novamente por ter vindo.
Se ele vier quarta, eu volto quinta. Tô brincando, viu, gente?
Aí vai vir quinta, só pra você não ter agenda. Fique à vontade nas suas considerações finais, doutor.
Já falar o que eu falo não me deixa feliz. Não me deixa contente. Eu saio daqui, bato no peito e falo assim, olha, eu desmascarei. Eu falei um monte de processo que ele tem. Eu falei um monte de desvio de dinheiro que ele está sendo investigado. Eu falei um monte de processo que o Ministério Público colocou contra ele. E eu quero dizer uma coisa para você. Ontem eu estava falando com 2 deputados da Assembleia Legislativa. E eles falaram assim para mim, olha, o Gambale bate no peito lá na Assembleia e disse que vai ter 200 mil votos. E eu, prefeito, eles me chamam de prefeito ainda porque eles têm respeito, né? E eu, prefeito, eu quero confessar para você que eu torço para ele não ter, viu? Porque aquele cara de uma empáfia, de uma mitidez, de uma soberba, que eu vou dizer, hein? Ele elegeu a irmã dele lá, ninguém aguenta ele na Assembleia. Então você que está me ouvindo, não é pedir voto contra, não é nada. Avalia, analisa, entendeu? Você vai dar poder para quem efetivamente não está preparado para ter mais poder. Você já deu tudo que você devia ter dado. Então pensa direitinho, se você puder dar uma oportunidade para um médico, um oncologista, que se dedicou a vida dele todinha enquanto médico para a nossa região, tem uma clínica em Suzano, porque uma clínica em Ferraz de Oncologia não caberia. Uma clínica de oncologia tem que ser ampla, tá certo ou não? Para atender todos os pacientes da região, que é o Jorginho. Era professor da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Medicina, do tamanho da sua competência. Foi fazer especialidade em Houston, nos Estados Unidos, na maior centro de oncologia do mundo, para melhorar sua capacitação técnica e vir aqui atender a nossa população. Então, é um menino bom, é um menino decente, tá certo? É lógico que ele tem processo, sim. Sabe por que ele tem processo? Ele tem processo porque tem processo através de mim. Porque a justiça, quando bloqueia, ela bloqueia eu, ela bloqueia meu filho, ela bloqueia a doutora Elaine, é natural. Entendeu? É assim que funciona quem está na vida pública. O Bolsonaro tem 1.700 processos. 1.700. Entendeu? O Lula tem. Enfim, quem se mete na vida pública acaba correndo esse risco. Você, ô Gambaroso, você vai ter muito também, sua irmã também. Sua irmã já tem bastante, tem mais de 60 já. Entendeu? Mas para de falar mal das pessoas. Vem aqui e seja grato. Seja grato por tudo aquilo que eu fiz para a tua vida. Por tudo aquilo que eu te ajudei. Não mente. Mentir é feio. Fala, olha, eu agradeço o doutor Jorge, que me ajudou em Poá, que me ajudou quando eu era prefeito em Ferraz. Não faz isso que você está fazendo, é muito feio. Tenha que ter gratidão. Muito das pessoas que trabalham com você, entendeu? Nem me atendem no telefone por causa da conta sua. Tamanho ódio que você coloca lá, reizinho. Então, eu quero pedir a você, e eu vou encerrar, que está me ouvindo, se você entender que o Jorginho merece sua confiança, merece seu carinho, merece seu respeito, dá seu voto de confiança, seu apoio à sua família para essa eleição que será muito difícil. Mas a gente está muito feliz de estar fazendo uma campanha muito alegre e muito vitoriosa. Nós já somos vitoriosos. E Lula, né? Lula 13, Márcio França 400 para senador. Então, eu vou dizer, quando você entrar na cabine, você vai entrar na cabine para votar. Primeiro voto que você vai dar, o primeiro, é para deputado federal. Primeiro. Você chega lá e digita 4013, Jorginho. Segundo voto é para deputado estadual. Nós não estamos fazendo campanha para deputado estadual nenhum. Sabe por que nós não estamos fazendo campanha para deputado estadual nenhum? Porque a cidade tem aí o Rafuzinho, que é candidato a deputado estadual. Verdade. Nós não queremos fazer um estado de agressão. O menino tem aí o seu direito, o seu espaço, tá certo? Se você entende que o Jorginho não é a pessoa certa, tem a Juliane Galo para você votar, que é uma menina espetacular, excepcional. Uma boa candidata. Então você vai lá, vota, deputado estadual. Nós temos candidato à cidade. Eu já disse aqui que é o Rafuzinho. É. Depois o terceiro voto, você dá para senador. Meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, Márcio França, 400. Vai lá e digita 400. Quarto lugar para deputado, para governador, 13, Haddad. Quinto, para o grande presidente, presidente de todos os brasileiros, Lula, digita 13. Então é isso que eu queria pedir aqui, agradecer a sua oportunidade, Jair, por estar aqui. E quanto ao Gambale, eu vou orar por você, viu, menino? Para Deus pôr na sua cabeça e no seu coração um pouco de gratidão e paz.
Tá certo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. De novo, eu quero agradecer a nova empresa, parceira do Grupo Cenário, Movicar, meu parceiro Wesley, para você que precisa de proteção completa, veicular, planos a partir de R$59,90. Faz a cotação muito rápido, em 10 minutos eles fazem a cotação para você do seu carro. Você vai entrar em contato no 48581352, vou repetir, 48581352. 10 minutos eles vão fazer a cotação para poder proteger o seu carro aí contra roubo, furto, colisão. E atenção, assistência 24 horas, tá bom? E atenção, você que está desempregado, está trabalhando, quer uma renda extra, eles estão contratando lá consultores, tá bom? Você pode ganhar uma renda extra de até R$4.000. Entre em contato no 11-4858-1352, Movicar, com meu parceiro Wesley. Hoje nós recebemos aqui novamente Dr. Jorge Absanha, ex-prefeito da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Lembrando que semana que vem nós temos segunda-feira no podcast com Jair, Dr. Rafu Júnior na segunda. Na terça-feira, nós teremos aí o Augusto do Jornal. Na sexta-feira, nós teremos aí a Bianca Colepiccolo. Bianca Colepiccolo na sexta-feira, para você aí que está acompanhando, sempre acompanha o podcast com o Jair. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder falar com vocês, de estar vivo, de estar conversando, batendo papo, dialogando, trazendo informação para você, toda a minha família, você, minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E eu quero agradecer você que investiu seu tempo um pouquinho para assistir o programa.
Eu recebi uma mensagem aqui, desculpa.
Pode, fica à vontade.
Falando assim, olha, você falou de tudo, sem agressão, sem nada, e você lembra muito o Lula. Eu acabei de receber o maior elogio que eu podia receber aqui. Entendeu? Ah, é? Não? Que delícia, que delícia.
Tá certo. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau.